compreender qual que é a habitat que muitas vias fechadas e as pessoas começaram a ligar se estava preso no fundo, né? Então, no vídeo, a Avenida Recife está fechada nos dois sentidos, o que dá uma carga para, não apenas para aquele lado, mas o trânsito que volta para cá. Então, mas as pessoas estão chegando, né? E a Avenida Recife fechada, muitas vezes na BR-232 para quem vem lá. Mas a Maria já chegou. Nós já temos fórum, todos já tem fórum agora, está arranhado. O ministro aí vai assinar, tem que vir assinar. Temos fórum, aí eu acho que a gente já pode ir começando. Todo mundo concordar, concordam? Aí vem, aprovação da pauta, então a pauta está aí, então... Ah, tá. Retirando o número, a letra A. Tem que ter muito cuidado com as letras. Vou dizer a letra A agora, depois do fim, mas eu não tinha fim da outra vez. A letra A, porque o titular do MEC não vem e o suplente, que é o professor Virgílio, indicado pelo MEC, ele também não pôde estar presente hoje. Ele está inaugurando alguma coisa lá no Instituto Federal do Ceará e não pode estar presente. Então, obviamente, a gente não tem como dar essa forma. Então, retirando a todos os outros pontos da pauta que vossas senhorias receberam, está aí. Quem for contrário à aprovação da pauta, se manifeste. Não tem contrário, a pauta está aprovada. Oi? Aí veja, gente. Então, aprovada a pauta, agora nós temos duas atas. A ata da... Não seja marcada nem se mostra, aprovação da ata da sexta reunião ordinária e da reunião extraordinária do dia 21. Oi? Da, eu também estava pensando nisso. Concorrer com essa cozinha é boa.
Agora
eu... Pronto, é a musiquinha era para antes, né? Porque já foi chegando. Então veja, vocês também receberam essas duas atas. Alguém tem alguma consideração? O ato do dia 27, o ato do dia 21 e 12, alguém tem alguma consideração a fazer? Não estou tomando silêncio com aprovação, na ausência de manifestação contrária, as duas atas estão aprovadas. O expediente está posto, aqui, justificativa de ausência, vou pedir a magistrada que leia.
Titular de mestre CETEC, Romero Portela Facundo Filho, suplente de Pedro Augusto, também não pode estar presente. Titular das entidades do setor público ou empresas estatais do CRTE, Vera Lúcia Amorim de Aprobá, representada pela suplente Arionense. Titular da identidade dos trabalhadores Curti, Edeildo de Araújo Filho, não houve tempo hábil para convocação do suplente. Titular egresso da área industrial José Genival da Silva, não há suplente. Titular dos diretores gerais Campos Recife, Marivaldo Rodrigues Rosa, representado pela suplente Elane Cristina. Titular dos diretores gerais Campos Jabotão do Guarará, Ciran José Oliveira, representado pela suplente Maria de Fátima Neves Cabral. Titular dos diretores gerais Campos de Cojuca, Enio Camilo de Lima, não há suplente. Titular dos docentes Campos Recife, Osia Elias Ferreira, a suplente Alexandra Carla também não foi com presente. Titular dos técnicos administrativos Campos Barreiros, Laura Fabiana da Silva, representada pelo suplente Tiago Ribas de Lima. Titular dos técnicos administrativos Campos Belo Jardim, Cláudio Cristiano Rodrigues da Costa, não houve tempo hábil para convocação de suplentes. Titular dos discentes Campos Barreiros, São Paulo da Silva, não houve convocação de suplentes.
Ok. Os clientes da Poxa, aqui há alguma questão? Os clientes da... Então, também aprovado. A ordem do dia? Ok. Ok, então está colocada aí a ordem do dia, vai da letra A à letra M, Alguma consideração? Alguma questão? Vou considerar para baixo. Antes de começar, minha gente, veja, vocês viram ali, a gente quis começar o ano, né? Vocês também, em homenagem a esse setor, aos serviços prestados, ao grande serviço que esse Conselho Superior presta ao Instituto Federal. Então, a gente conseguiu começar o ano de uma forma mais até carinhosa, né? O pessoal da Bia Guedes preparou um anúncio bem reforçado para quem vem na estrada, né? Muitos de vocês, mesmo quem não vem na estrada, pegou um trânsito aí, né? Então tá aí. E aquelas garrafinhas com um papelzinho dentro. Então, assim, é uma brincadeira que a gente fez aqui na Ricuri, está estendendo a vocês. Tudo bom, socorro, bem-vinda. Então, cada um de vocês pode pegar uma garrafinha daquela, uma mensagem com desejo para o ano novo. É uma coisa mais carinhosa aí para vocês, tá certo? Na dor, quando alguns de vocês sentem fome, mesmo se sentirem um rebalzinho, qualquer coisa, vai lá e pega a sua garrafinha. É um desejo do Instituto Federal de Pernambuco para o seu ano de 2018, certo? Ok? Bem, gente, a gente começa com os informes do Profep. Este ano nós sediamos o Funeb. Então, pela primeira vez, o Instituto Federal de Pernambuco sedia o Funeb, que é o maior congresso hoje na rede de pesquisa e inovação. E esse ano a gente sedia, desde o ano passado, que a Profep e as comissões, com a ajuda de vários servidores dos campos, inclusive, quero agradecer especialmente ao professor George, que é conselheiro aqui, pela participação do Campus Paulista, queimar mais. Campus Recife também, né? Oi? Vários campos. Eu não vou ter aqui para não ser injusto com ninguém. Está nesse processo de preparação, né? É um trabalho realmente, né, que demonstra o compromisso dos servidores com o Instituto Federal de Pernambuco. É um congresso para 2.000 pessoas em média, fora desse congresso. Vai se dar no centro de convenções, com muita mobilidade de estudantes de todo o nosso Nordeste. É um congresso no Nordeste de Pesquisa e Inovação. Mas ele também, às vezes, o instituto que é de outro estado, né, manda trabalho e é aprovado. Então, não é uma mobilização de infraestrutura, é uma mobilização muito grande para a mobilidade estudantil, é uma mobilização muito grande de informática, né, e de avaliação de trabalho, que é o Congresso de Ciência. Então, e ele é mais ou menos assim, dá uma representação do que está acontecendo de pesquisa e inovação na rede federal, desse lado do país, do nosso Nordeste. Então é uma coisa muito interessante, né, de se ver. Então, desde agora, claro que é até um contrassenso convidar o Consulte, porque o Consulte é quem convida, na verdade, né, o conselho, mas a gente, desde já, pessoalmente, cada um de vocês, sintam-se convidados a participar e vai lá, dar uma passada lá, ver o que está acontecendo. E eu passo a palavra para Mário Monteiro e sua equipe para fazer esse informe do Funeb.
Bom dia, gente. Bom dia. Já está mostrando. Vou fazer uma fala rápida aqui, só mais informes que a professora Nara pediu, para deixar os membros do conselho, né, mais atualizados. Então vamos falar do Funeb. De antemão, a gente agradece realmente todo o trabalho conjunto que está sendo feito, né? Não só das pró-reitorias, diretorias sistêmicas, mas como o professor André falou, né, dos campos. Tem várias pessoas envolvidas, algumas ajudando de uma forma até mais direta, né, a gente. Então, muito obrigado. E a gente, inclusive, vai intensificar ainda mais, né, esses trabalhos. A gente conta com apoio realmente de vocês, porque a quantidade de reuniões agora ela tende a aumentar, né? A gente vem trabalhando nesse evento desde março do ano passado, quando a gente aprovou, né, o Funeb aqui em Pernambuco. Então a gente vai se organizar junto com o Sertão Pernambucano, a gente em Pernambuco. Tá? 18 institutos que compõem a rede Norte Nordeste, né? Dois vão organizar, né? Que a gente está aqui em Pernambucano. E essa é a marca do evento, né? Ela, o pessoal da Ascom aí desenvolveu toda uma identidade visual, né? Eu vou tentar explicar, mas só que eu não sou nenhum especialista, mas enfim. A marca, ela, o desafio era representar as duas regiões de Pernambuco, né? Então veja, a gente pode ver aí uma sombrinha de preto, mas a gente pode ver também um cacto de cima, né? Olhando da parte superior. Então, inclusive, as cores, né, fazem alusão também muito a essa questão do regionalismo de Pernambuco, tá? A questão da letra. Então, tudo isso está dando uma identidade visual conjunta dos dois institutos, tá bom? Essa semana é um evento também que a gente sempre trabalha em parceria com o FORFOL, que é o Fórum de Proveitores de Pesquisa e Pós-Graduação da Rede. Inclusive, essa semana agora a gente teve em Brasília e a gente apresentou mais uma vez o projeto do evento, dessa vez agora bem mais robusto, mais atualizado. E sempre tem, né? Porque como é um evento da rede, a gente não pode fugir muito de algumas concepções que foram pré-definidas. Por exemplo, o CONEP, ele tem a parte científica do exposto e das submissões dos trabalhos orais, das apresentações orais, mas também tem o universo IFE. O universo IFE, a gente vai para a quinta edição, ele é composto da mostra tecnológica e do desafio de ideias. Então, é um caráter inovador do CONEP. Então, essa estrutura macro do CONEP, a gente não pode mexer, porque foi uma concepção de vários anos do COFOG, né, com todo o apoio do CONIC nos setores. Então, essa concepção realmente é uma identidade muito grande do CONEP. Esse ano a gente vai ter uma novidade, os eventos regionais. Realmente, os projetos eles estão bem avançados, essa semana foram apresentados. Inclusive, o CONEP, Norte-Nordeste, ele choca com o evento do Centro-Oeste, né, dos colegas aí, a mesma data, de 27 a 30 de novembro. Mas, enfim, essa é a concepção dele. De dois anos para cá, houve uma modificação de cronograma. Quando era realizado até 2016, anualmente. De 2016 em diante, ele passa a ser bianual. Por quê? Questão de recursos, né? Então, ele passa a ser bianual para ser intercalado a possibilidade de ter um evento no nível nacional da rede, tá? Então, a ideia é que esse ano tenha CONEP, o ano que vem tem um evento nacional. E o outro CONEP, depois de Pernambuco, somente em 2020, né? Então, como sendo um evento bianual, dá um tempo adicional para a gente se programar mais, mas ao mesmo tempo traz também mais responsabilidade, né? A gente já tem o centro de convenções reservado, já abriu um processo de pagamento, não tinha outro local possível, é um evento realmente, a gente estima em torno de 5 mil pessoas, né, o público. Então, não tinha como ser realizado em nenhum outro ambiente, tá? Bem, aí, semana passada a gente também teve Petrolina, quando a gente foi do Brasil, foi Petrolina, porque para alinhar algumas coisas, uma vez que a gente programou o lançamento do site para dia 15 de março, o site já está no ar, mas com endereço provisório, né? Então, a gente não vai mostrar aqui porque está sendo alimentado, né? Todos os dias o pessoal está fazendo um outro ajuste. Mas no dia 15 de março, então a comunidade já pode ter acesso a toda a programação. Então, na sala fica falar assim de uma forma rápida. É o que é que está previsto nesse cronograma? Máximo, claro, para todos, né? Só falar aqui rapidamente do cronograma de hoje.
Bom, como o Maio falou, no próximo dia 5 de março vai ser lançado, né, o site oficial CONEP, que é aquele endereço que está ali no site oficial, conexo2018.iatec.br, e lá vão estar as informações mais completas e gerais sobre o evento. Né? Também vai seguir o seguinte cronograma, que em março o lançamento oficial do site, entre os meses de março e maio vai estar aberta as inscrições para trabalho. Postes enquanto os trabalhos orais. Vamos ter 1.500, são 1.440 postes e 337 perguntas orais. Entre junho e julho, a Comissão Científica vai divulgar os trabalhos selecionados, né, que
trabalhadores todos vão passar para a avaliação agora. Em julho vai ser lançado o desafio de ideias em agosto da Mostra Tecnológica, que são eventos paralelos que compõem grandemente ao universo livre, como o senhor falou. Em setembro nós abriremos as inscrições e divulgamos a lista de cursos que vão acontecer no evento, e também em setembro vão ser indicados os trabalhos que vão participar das mostras dos institutos federais, que também já é uma tradição do CONEP. Esse é o programa básico do evento. Todas as informações vão estar disponíveis naquele site, ali, conep2018.esfe.com.br, 15 de março. Nós contamos com a participação de todos os campos e empresas.
Dani está visitando aqui, é o endereço provisório, porque a gente está alimentando. O pessoal do sertão é quem está com esse site alimentando. Mas o endereço oficial, no dia 15, a ser acessado, né? Isso aqui é só para vocês verem em primeira mão, tá? É conectador.com.br.
Aí esse daí é que é rapidinho. Não é para
o endereço provisório.
Para divulgação, nem nada. Porque como a gente está preenchendo, alimentando o site, fazendo alterações de layout, segundo o pessoal da informática, né, do Sertão, da CIDF, se a gente divulgar isso, você começa a pesquisar no Google, aí o Google diz que aquilo ali é o site oficial do evento. Então é só para mostrar mais ou menos como é que está, como é que vai ficar. O site oficial é conep2018.fr.br, tá? Tá, se você acessar agora, está totalmente diferente dessa exposição que tem aqui. Então, se porventura vocês forem fazer algum tipo de ato de divulgação interna no campo, bote o site oficial, né? 18 FPS do BR.
A identidade visual vai ser encaminhada para os campos. Agora, no dia 15 de março, a gente vai lançar o site e vai encaminhar essa identidade visual para a gente conta com o apoio de vocês. Vai ser enviado também para os outros institutos da rede, né? Para os institutos do Norte e Nordeste também vai ser encaminhado banners, né, para ser colocado banners físicos, além do material digital. Esse ano a gente faz 10 anos da rede federal. Então o CONEP, eu acho que ainda está fazendo, baixando um pouquinho. Pronto, não, aí, ali em cima, para ver as marcas, só um pouco, pode subir. Só para vocês verem o seguinte, aqui nessa parte tem a logomarca de outros CONEP. Então a ideia é que fique aqui dos 11 que já sediaram, a gente colocar uma homenagem, né, como são 10 anos da rede, a gente fazer uma homenagem àqueles institutos também que já sediaram, já organizaram o evento. Tá?
São 10 anos da rede, mas o CONEP começou antes de 2008. A gente teve essa festa de se implantar no BED também. Não vai explicar porque ele contava por
aí. Inclusive teve instituto que alcançou duas vezes, né? Foi o lugar do nome. Pronto, é basicamente isso, né? É claro que vai ainda incorporar uma série de coisas aí. A gente está programando uma série de ações, como por exemplo um aplicativo para o evento, que vai ter o mapa do evento, a programação, sugestão de hospedagem. A gente está já na primeira versão de Android e está trabalhando agora na versão iOS. Né? Mas o aplicativo não é para agora, ele é para o evento. Né? Então ainda não está numa versão que possa ser socializada. Tá? Por enquanto só o site e a programação e o apoio de vocês. E é isso. Queria agradecer também o empenho da equipe da Profeta, que tem se dedicado realmente de cabeça ao evento. Além de das comissões, são 10 comissões, vocês terem uma ideia, deixa eu colocar aqui. A forma como foi organizado o evento, ele... Cadê aquele negocinho? As comissões são 10, né? Científica, Universo Livre, só o Universo Livre são dois eventos, né? Desafios de Ideias e Mostra Tecnológica. Aí tem a de Infraestrutura e Planejamento, que nesse momento está, talvez seja a junto com a Científica, a mais... está em pleno vapor, porque a gente está finalizando a licitação do evento. Tá? Pela primeira vez na história do CONEP, a gente vai conseguir fazer uma licitação específica para o evento. Então eu considero isso uma grande conquista, né? Porque antes realmente o pessoal fazia muita adesão, carona e tal. isso daí eu acho que vai ser um grande legado para a gente deixar para os outros, né? Esse modelo, ter de referência, tudo, né? Projeto básico. Programação cultural, que também tem um desafio grande, né? Que é representar as duas regiões na abertura, durante os dias do evento. É, não ficar só uma coisa do IFPE, ficar também do sertão para lá, né? Do Agreste para lá. Comunicação e programação visual, né? Então, tem membros das fontes, então as pessoas estão tendo contato com o pessoal do sertão também, trazendo essa identidade visual, que dá um trabalho danado. Né? As coisas têm que ser pensadas. É, a professora Naya sempre diz que a gente está presente nas reuniões internas da reitoria, que também socializa com o pessoal do sertão, para que a gente faça um evento realmente bem colaborativo.
É, para vocês terem uma ideia, a primeira programação visual, né, a gente não conseguiu levar adiante, porque a gente não tinha problema realmente de representar o que era o evento. Essa é uma segunda programação visual, né, do evento.
É, graças a Deus teve a aprovação, né? Alimentação e hospedagem e acolhimento estudantil são duas comissões assim, bem importantes para a gente ficar bem próximo do estudante que vem, não só os de Pernambuco e do Sertão, mas os outros das outras regiões. Né? A Nara também pediu que a gente pudesse fazer uma recepção diferenciada. Então tem o projeto dos Anjos, né, que foi apresentado no Enest, lá em Afogados da Ingadeira, que eles estavam, né, puderam. É, a gente também está abraçando aqui no CONEP, para que possa ter essa recepção mais, digamos assim, mais humanizada, talvez seja essa palavra, porque uma coisa é você chegar e ter uma empresa de credenciamento para lhe dar um crachá e dizer daqui a programação, e o outro é ter um ou dois, três monitores que possam acompanhar as caravanas e dizer, olha, se vocês precisarem de qualquer coisa, a gente está aqui, né? É, a gente vai ficar à disposição de vocês, acompanhando vocês durante todo o evento. Então essa é a função principal do acolhimento estudantil, alimentação e hospedagem. Né? Então, antes mesmo de chegar no evento, eles já vão ter uma noção de restaurantes, de parte de alimentação, nas proximidades e também dos hotéis, com faixa de preço, tudo. Tem também algumas novidades, o professor Daniel aí no cabo vai colocar lá o laboratório móvel de cozinha, que a gente tem à disposição do evento, para que a gente possa fazer algumas oficinas regionais de alimentação. A gente está vendo ainda o que é que vai ser, mas também vai ser uma colaboração muito importante que vai regionalizar, né, bastante o evento. A editorial, né, que é responsável também pelos análises do evento, toda uma conexão com a comissão científica, tecnologia da informação, né, que nosso link está sendo em link da BABT, inclusive com a gente Petrolina, foi muito importante para a gente alinhar também várias coisas. É porque quando se pensa em tecnologia da informação, muita gente acha que é só um site, mas não é. Até o dia do evento, a gente tem que programar com bastante antecedência. A recepção cerimonial, né, que é toda aquela programação, né, de abertura, até o encerramento de cada coisa, para as autoridades, para abrir e fechar as programações. Né. E é isso. Né, tem outras coisas que a gente também está estudando acrescentar, mas por enquanto, em geral, não é isso. Agradecer bastante o apoio que a professora Naya tem dado, né, para a gente, para o evento. Agora, no momento, assim, realmente muito problemático em relação à viagem de passagem, a gente conseguiu levar três pessoas, quatro comigo para Petrolina, sexta-feira, uma reunião assim, importantíssima de fechamento das coisas, para que a gente possa lançar esse site no dia 15 de março. Então não foi fácil, a gente entende juntamente com a Proad, né? Mas realmente estamos abraçando o evento. Então a gente espera fazer um evento bonito, organizado, à altura do que o IFPE e o IFSertão merecem aí. E a gente conta com o apoio de vocês para isso. Não só na divulgação, mas
o local do seu
sempre convenções. De 27 a 30 de novembro. A gente encaminhou, inclusive, um documento para os diretores gerais, pedindo que fosse, a gente colocou isso na casa do colégio dirigente e também cambiou um documento, né, pedindo que colocasse nos calendários acadêmicos dos campi essa previsão. Senhores diretores e diretoras, pelo amor de Deus, não marquem evento nessa data. Uma simples visita técnica pode fazer com que os seus alunos naquele período fizessem o transporte para o Viconep. Não é isso que a gente quer, a gente quer uma representatividade boas e resolvidas, tá? Vamos aguardar para as aprovações das apresentações, mas também tem as visitas, né? Que a gente, aqueles alunos que estão em iniciação científica, às vezes estão começando, porque tu vai ter um grupo que vai começar no meio do ano, não vai ter trabalho para apresentar, mas é extremamente importante que esse pessoal que está na extensão, no edital, do PIBEX, pessoal do PIBIC, PIBI, todo esse pessoal, principalmente os que vão entrar ainda no meio do ano, para que vocês possam ver uma forma de levá-los a visitar, porque vai estimular a produção intelectual. Então, volta aí só um pouquinho. Até as mais, né? É porque tem aquelas marcas ali, esse ano a gente está tentando uma novidade aí, com a ideia do professor Márcio aí, Gasco, um abraço. Cada área de conhecimento vai ter um símbolo. Então são 9 áreas de conhecimento. Então se você está com, por exemplo, um pôster na área de ciências biológicas, então o seu pôster, ele vai ter uma identificação por área, porque isso a gente imagina o seguinte, vai facilitar inclusive as pessoas que estão visitando. Quando você vê o pôster que é da área de ciências biológicas da Terra, que você está mais interessado em engenharia, você vai procurar pela marca naqueles pôsteres que foram impressos como engenharia. Claro que tem a setorização, né? Que a gente vai tentar identificar lá no local. Mas a marca também vai ajudar, porque nem sempre a setorização é possível, no geral. Então essas são as marcas que foram pensadas para cada área de conhecimento, o que também é um negócio extremamente complexo. Pega, por exemplo, o professor Mauro, área de ciências agrárias. Como é que vai representar? Tem toda uma cultura no campo, mas também tem as tecnologias para o campo, né? Então não é fácil representar isso. Engenharia, geralmente você coloca uma engrenagem e tal, aí você, mas ali não está engenharia mecânica, ali não faz. Então foi extremamente complexo de se representar. Então o trabalho da ASCOM, ele foi no sentido de generalizar o máximo cada área, né? E mostrar através de um símbolo cada área de conhecimento que vai ser. Isso nas apresentações orais vai ter a marca caracterizada, nos posters, né? Nos anais do evento também as impressões digitais vão ser colocadas as marcas. Tá? E é isso, mais alguma coisa, professora Anália?
E as marcas
de escolha como você? Tá. Deixa eu ver se eu essa ficou legal também. Eu acho que não vai estar aí. Essas marcas aí estão ligadas à parte científica, à parte do universo livre. É porque tem uma entrada aí que parece que não está funcionando. Mas pelo amor de Deus, qual a marca do livro?
Não, não deixa. Acho que vocês vão ter
uma
ideia.
Então tá. Cadê o prazer nosso, né?
É só vocês terem uma noção. O Instituto Federal do Pernambuco, ele já foi anfitrião da Rede SEC, né, que é o maior evento de interação de gestão da rede. Ele já foi anfitrião do Fórum Mundial, mas ainda não tinha sido anfitrião do CONEP, né? Então esse ano a gente é anfitrião do CONEP. Então conta com todos vocês aí e para os conselheiros que são de outras instituições. Também a inscrição do trabalho não é restrita aos institutos federais. Então, geralmente tem algumas universidades que submetem trabalho. É um evento da rede, mas não é exclusivo para a rede. Né?
Então, até hoje, a maior coisa que eu vi dizer, chegamente inscrito em Portugal. Tiveram, acho que, quase 5% dos eventos e trabalhos das apresentações orais foram de fora, não foram da rede, ou seja, foram de universidades federais e estaduais. Então o CONEP realmente é um evento que não é só da rede, né? É um evento, sim, uma informação importante. O sistema de submissões também vai, vai ser um marco, porque pela primeira vez no CONEP vai ser um evento que foi desenvolvido, vai ser um sistema de submissões desenvolvido pela rede. No caso é o pessoal do IPAL, né, de Alagoas, que desenvolveu. Que até então a gente usava o OCS, que é terrível. Tá? uma pele. Só para vocês terem uma ideia, 113 trabalhos aprovados no do IFPE para o Conecta de Alagoas. A gente não sabia quais eram os campos. Veio uma lista do IFPE, está aqui, se vê nos 30. Então a gente teve que ir um em um para saber de qual era o campo de cada aluno, porque o OCS, na hora da inscrição, não permitia que quando um aluno ia se inscrever o professor, ele colocasse o campo. Então, aí agora a gente vai realmente dar um grande passo para a evolução, né? Porque o sistema do IFAL é um sistema bem completo. A gente, eles vieram aqui dia 16. Dia 16 vieram aqui e a gente fez os últimos ajustes. E se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer não só as inscrições e submissões, mas vai fazer o gerenciamento dos dados, análise de dados, conseguir para os reitores e reitoras projetar até outras questões para a parte científica da rede, com essa base de dados.
Qual a previsão do período de ciência?
Quais os trabalhos? Porque assim, a gente dividiu as submissões em duas partes. Primeiro, a gente vai ter submissões para as apresentações orais e posts. Tá? Então, assim que a gente lançar o site dia 15, já deve começar as submissões, né? Trabalhando para isso. E aí a gente vai ter quase 3 meses de submissões. Porque a gente quer também 3 meses para avaliar. Quando terminar as submissões dos trabalhos orais e posts, aí começam as submissões do desafio de ideias. A gente resolveu não juntar tudo, porque senão o desafio de ideias, que é essa parte de inovação e de empreendedorismo, poderia perder um pouco de destaque. E a gente não quer isso, a gente quer dar destaque às duas partes do evento, tanto a científica quanto aqui. Aí vai ter que ir. Mas vai vir um cronograma bem bonitinho aí no lançamento do site. A gente vai encaminhar aí para vocês, com certeza, com apoio da Secretaria de Consumo. A gente manda o link. Tá?
Ok.
É isso. Obrigado.
Quero agradecer aqui para a Sofesp, né? Vamos dar um aplauso. Que ainda está no trânsito, então a gente vai passando para frente isso, então o ponto D, né, Plínio Guimarães, que já está aqui.
Da matriz curricular, vamos a ela. Então, o curso técnico em guia de turismo está inscrito no eixo tecnológico de turismo, na cidade de lazer, de acordo com o catálogo nacional de cursos técnicos de nível médio. Quanto à base legal, no PPC, que ainda não foi aprovado, vai ter uma aprovação na frente, cita, né, uma fundamentação legal bem maior do que eu pesquisei, tanto no PPC quanto nas pareceres, simplifiquei bastante. Né? Então, primeiro, o artigo 80º, não é isso? Da lei da ETB, que enuncia a inclusão da EAD na diretriz do Base da Educação, né? Que foi regulamentada em 2005. O decreto 8.623, de 93, que passou a exigir a formação profissional específica para profissionais de turismo e turístico, né, que é uma profissão bem regulamentada, bem protegida. Como eu atuei na área, atuo na área de turismo há bastante tempo, é uma profissão que é bastante regulamentada. Né? Os sindicatos, inclusive, são bem fortes, como foi o que
eu estou.
Ah, foi, né?
Então,
que naquela ocasião, quando houve essa exigência, ainda existia, existe a vibração hoje em dia, mas houve uma mudança em 2003 com o primeiro governo de Lula, quando foi criado o Ministério do Turismo. Então, muitas das atribuições de Embratur foram passadas pelo Ministério do Turismo, e a Embratur ficou mais como um birô, um convênio, um birô, representar o Brasil comercialmente, e toda a parte realmente estrutural do turismo ficou com o Ministério do Turismo. Dessa parte do profissional, e esse turista ficou a nível do Ministério do Turismo e que posteriormente várias portarias foram sendo emitidas que tratavam exatamente desse profissional. A portaria 127, a portaria 130, a portaria 197 e o número 27, 30 de janeiro de 2014. Todas relacionadas à questão do cadastro profissional de turismo, que hoje é obrigatório todas as empresas prestadores de serviços turísticos profissionais têm que ser cadastrados no Ministério do Turismo. E a Política Nacional do Turismo, implantada no meio da Lei 1771, de 2008, no artigo 6º, que estabelece como uma das ações necessárias para o desenvolvimento do Brasil a qualificação dos equipamentos e serviços turísticos. Daí a importância do guia turístico ser qualificado. Na análise do documento, apresentando as seguintes considerações. Primeiro, o que eu consegui observar, houveram vários pareceres emitidos ao longo de 2017 e 2018, tanto pela assessoria pedagógica da Diretoria de Educação à Distância, como pela assessoria pedagógica da Prodem, como a própria Prodem. São os pareceres que estão ali, se não perdi nenhum, né? Envolvendo a análise tanto da matriz curricular quanto o PPC, que vai ser, olha, o PPC, está na moda, né? Servição militar, né? Então, mas o foco aqui é a matriz curricular, que o PPC será uma outra parte aqui na consulta. Especificamente nos casos dos parceiros emitidos relativos à área da matriz curricular, vamos observar que quase todas as sugestões foram atendidas, destacando-se as seguintes. Então, voltando um pouco, né? Estou focando nos pareceres porque realmente, embora eu sou da área de serviço jurídico, que sou da área de turismo, mas eu não sou um profissional da área, né? Dessa área específica da pedagogia para fazer, me aprofundar nessas questões. Procurei inteirar as informações. Então, estou seguindo o que os pareceres disseram. Então, pelo que eu pude apurar, todas as recomendações dos pareceres foram atendidas, exceto uma. Que o próprio parecer, um dos pareceres já justifica, porque. Então, no caso, as principais sugestões foram. Primeiro, que se disse a matriz disse um modelo que já foi apresentado pela Prodem, que isso foi atendido. Só mais um pouco, por favor, para. A substituição da matriz pelo modelo já apresentado pela Prodem ao dirigente de ensino 2016. A adequação das semanas letivas de 20 para 18, por conta, pelo que eu entendi, que na EAD são 6 dias de aula por semana, que conta o sábado, né? Então, fazer esse ajuste e ter o mínimo de 100 dias letivos por semestre, eu fiz esse ajuste e ficou com 18 semanas, com aulas de 70 minutos, que é outra característica da educação à distância. Então, foi atendido, em consideração do que determina a lei 10.436, foi regulamentada pelo decreto 5.626, que trata da questão do ensino de línguas, né? E foi acrescentado como um componente eletivo, aumentando aí, se eu não estou enganado, 90 horas da aula, não é isso? Mas na frente a gente vê na matriz. Ajuste recomendado pelo parecer 029/2017 da PRODEM em relação aos componentes do primeiro, segundo e terceiro período, que foi atendido, exceto um, como eu falei. E esse ajuste não atendido tratava da recomendação, inicialmente houve uma recomendação de como tem o componente de fundamentos da informática e tecnologia da informação e comunicação, por isso sugeriu inicialmente que juntasse, deixasse só uma. Mas houve a justificativa e foi entendido que o fundamento da informática trata de uma coisa específica, principalmente do componente curricular, por meio dos quais estudantes poderão desenvolver suas habilidades fundamentais para operacionar computadores, para utilizar os seus softwares. E já a questão da tecnologia da informação e comunicação, tem outra finalidade, que seria os saberes básicos referentes às tecnologias específicas de comunicação e informação, entre outras coisas. Então isso ficou muito claro e a própria assessoria pedagógica entendeu, sugerindo apenas que ele fosse colocado um período, outro no outro. Que ficou no primeiro período fundamentos da informática e no segundo período a tecnologia da informação e comunicação. Então, pelo que eu pude observar e analisar, isso aí que eu tinha a relatar, né? Via da escolha eu pensei, e pelo que eu observei, todas as recomendações foram atendidas, e que o meu voto é favorável pela aprovação. Se você puder abrir a matriz para botar aí os arquivos. Aí está a matriz com todos os ajustes feitos. Eu tive que cuidar também de dar uma pesquisada, porque os cursos de Game Tools mais conhecidos no Brasil são os do Senac. Né? Aí eu dei uma olhada lá na estrutura do Senac, eles usam um pouquinho, uma lógica um pouquinho diferente, mas são três módulos também. Só que o nosso, o mínimo de horas são 800 horas, né? Pelo catálogo nacional. E ele está com 1.170, incluindo a prática profissional e o livre. O Senac são 800 horas só, mas também são três períodos. Então está aí a matriz.
Bom dia. É a relatoria.
integral do projeto pedagógico do curso técnico em automação industrial subsequente ao ensino médio no campus de Cojuba. Então, essa relatoria ela foi feita observando o documento Orientações Gerais para a Elaboração do Projeto Pedagógico de Cursos Técnicos, que é um documento do IFPE, em fevereiro de 2014, que é um campo na elaboração de projetos pedagógicos. Então, tomando como base esse documento, o projeto pedagógico do curso encontra-se de acordo com esse documento e bem como com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de 2016, que é um documento do MEC. As suas bases pedagógicas estão coerentes com o projeto pedagógico institucional e atendem ao que está posto no plano de desenvolvimento institucional. A justificativa e os objetivos estão em consonância com as demandas do mundo produtivo, do eixo profissional de controles e processos industriais, priorizando os aspectos da localidade que abrange o campo de Cojuba, sem perder de vista a universalidade na formação dos profissionais, o que reflete uma estrutura curricular concisa e eficiente para o curso. O curso já tem 11 anos, então essa reformulação integral visa justamente uma atualização, né, ao mundo produtivo, né, ficar coerente com a questão do mundo do trabalho. Eu faço duas observações quanto ao PPC. A primeira, eu sugiro uma nova revisão textual. Há um problema no sumário e no corpo do texto. Tem alguns problemas de uso de letras maiúsculas, concordância verbal no final, elementos coercivos. Então eu vi que já havia sido feita uma revisão textual, então eu sugiro uma nova revisão, outra pessoa, porque às vezes uma mesma pessoa fazendo aquela leitura acaba pegando alguns aspectos. Né? Então eu sugiro uma nova revisão textual e uma observação no quadro que trata dos docentes do curso. Estão elencados lá 10 docentes, mas apenas da área específica de automação industrial. Então não consta lá professor de português, professor de inglês, que essa peça de componentes existe no curso. Então não estão citados professor de português, de inglês, de informática, eles não são citados. E no documento de orientação não diz que é específico da área aos professores de curso, independentemente da área em que eles atuam. Então, diante disso, o parecer da relatoria de aprovação, considerando necessário o atendimento dos itens 4 e 5, né, desse parecer, que trata justamente da revisão textual e da atualização dos professores para tornar o público a partir disso. Eu fiz uma observação que eu não coloquei no parecer, porque no documento orientador não trata sobre isso. Mas eu percebi, por exemplo, que na questão da bibliografia, quando cita a bibliografia do curso, alguns títulos que estão citados como sendo do curso não são citados nos programas das disciplinas. Isso não traz absolutamente nenhum problema para o curso, mas, por exemplo, uma possível avaliação de curso, um avaliador pode achar estranho ter livro que está citado no PPC como livro do curso, que não consta esse livro em nenhuma das amigas. Eu não coloquei essa observação porque é só livro de explicação. Então, eu sugiro a aprovação da reformulação integral do curso técnico em automação industrial do campus de Cojuba.
Pode ter uma informação nisso? Quero agradecer também ao relator, o Conselheiro Diego, que também teve o trabalho aqui de hoje, e que hoje coloca a matéria em discussão. Vamos lá ver se tem um pronunciamento, coloca a matéria em regime de votação agora, então, do mesmo modo, começando com o voto conselheiro, que será considerado voto número 1. Então, depois do conselheiro, começa lá a informar, vamos mudar agora a rota, para não haver atrapalho. Quem votar com o voto
6.
7.
8.
9. 10.
11. 12.
13. 14.
15. 16.
17. 18.
19.
20.
21.
22.
4.
5. 6.
7.
8.
Alguém vota contra? Eu voto com certeza. Alguma abstenção? Então, aprovado o terceiro curso de. Curso de. Aprovação de conjunto com as observações que receberam para essa revisão do texto. Muito obrigada, companheiro. E passamos agora à matéria seguinte. Então, a creche, depois acho que o menino já, depois dessa, o menino já se apresentou, né? Então, é um PPC do curso de especialização em docência para a atração profissional científica e tecnológica. Esse é um curso que a gente já vem preparando há algum tempo do Instituto Federal de Pernambuco, inclusive para que a gente dê andamento, né, a uma orientação, ao encaminhamento do Conselho Nacional de Educação, que os professores que não tenham a formação em formação profissional como professor de licenciatura, que tem o mínimo de 10 anos de casa, eles necessitam fazer a formação docente. Até 2020, essa formação docente pode ser através do curso de especialização ou mestrado. A partir de 2020, terá que ser pelo menos através de segunda graduação. Isso é uma coisa que a gente já vem preparando com carinho há muito tempo. E, finalmente, teve várias coisas entre formatos e outras coisas. Finalmente, né, então, agradecer também ao trabalho de Andresa, que está aqui hoje com a gente, né, que tocou do meio para o fim essa comissão, conseguiu finalizar esse curso. E hoje nós temos aqui, então, esse curso apresentando para vocês, com a redatoria de Laura Fabiana. Laura não veio mais, ela repassou a relatoria dela para Diego. Para que Diego pudesse ler.
Então, ela começa com a descrição, né, do projeto pedagógico do curso. Cumpre mencionar que a solicitação de análise do projeto pedagógico do curso de especialização em docência para educação profissional, científica e tecnológica é uma demanda da Diretoria de Educação à Distância do IFPE e que o curso parte da proposta elaborada por três comissões de trabalho, acompanhadas pela Promotoria de Pesquisa e pela Diretoria de Educação à Distância. Tal proposta surge para atender a Resolução 6 de 2012 do Conselho Nacional de Educação, que define diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional técnica de nível médio e afirma em seu artigo 40 que aos professores graduados não licenciados em efetiva decisão na profissão docente ou aprovados em concurso público, é assegurado o direito de participar ou ter reconhecido seus saberes profissionais em processos destinados à formação pedagógica ou à certificação da experiência docente, podendo ser considerado equivalente à licenciatura. Em pesquisa realizada no IFPE, constatou-se que 50% dos professores da instituição não possuem licenciatura. Sendo assim, a necessidade de formação pedagógica e de atender à resolução que estipula o prazo de 2020 para regularização funcional dos docentes justificam a criação da presente especialização. A especialização será ofertada na modalidade à distância, lato sensu, vinculada à área de educação, com a disponibilidade de 200 vagas a cada biênio, com ingresso normatizado por edital e com duração de 16 meses. O curso utilizará a infraestrutura da educação à distância com polos na região metropolitana e interior do estado. A Propesp levantou dados iniciais que indicam polos nos campos Recife, Ipojuca, Pesqueira e Vitória. O projeto pedagógico aponta que a EAD e o IFPE têm as condições necessárias para a oferta do curso proposto. a proposta prevê o início do curso em 2018 e fará parte do quadro de ofertas permanente de FPE. A cada ciclo formativo serão formadas 4 turmas de 50 estudantes. A cada ciclo, a oferta pode ser redefinida em função do atendimento à resolução do Conselho Nacional de Educação, que serão regulamentadas por edital. O curso é articulado a partir de 3 núcleos de estudos integradores, de modo a proporcionar o diálogo entre teoria e prática, com a utilização da metodologia da pesquisa-ação. O projeto propõe o atendimento prioritário de docentes que não possuem licenciatura, com menos de 10 anos de exercício na rede federal. E aí ela faz agora algumas observações sobre o PPC. Mesmo com a possibilidade de ter seus saberes e experiências reconhecidos após os 10 anos de exercício, se o docente se inscreve e reconhece a necessidade da formação continuada, que este seja atendido também. Ele acumula experiência, mas identifica que precisa acessar novos conhecimentos que possibilitarão uma melhoria na qualidade do seu exercício da docência. Sendo assim, apontamos a retirada da definição do atendimento prioritário aos docentes com menos de 10 anos de exercício da rede federal. Como o público-alvo do presente curso é formado por docentes da instituição que já tem na sua rotina de trabalho o uso de ferramentas através da web, sugerimos que o manual de estudante seja somente disponibilizado online, sem a necessidade de impressão, conforme estabelece o documento na página 65. E tal sugestão visa atender ao princípio da economicidade do serviço público, bem como a exigências de tomadas de medidas de preservação dos recursos naturais e de metas ambientais presentes nos relatórios de gestão. Nessa segunda parte das observações, ela destaca questões de formatação do texto. Então, eu acho que é desnecessário ler esses livros que tratam apenas de questões de formatação. Ela, inclusive, especifica o quadro e a página em que ela pede que seja corrigida essas questões de formatação. Partimos para o voto da relatora. Observa-se que há poucas revisões a serem realizadas, necessárias ao relatório objeto da presente relatoria, as quais são possíveis de serem ajustadas pela Diretoria de Educação à Distância do IFPE. Face ao exposto, recomendamos o voto favorável à aprovação do projeto pedagógico do curso de especialização de docentes para educação profissional, científica e tecnológica, nível pós-graduação lato sensu, sugerindo a concessão de prazo de 10 dias, a contar da reunião ordinária do Conselho Superior do IFPE, para que a supradita unidade organizacional promova os ajustes propostos e posterior envio do documento final à Secretaria do Conselho Superior do IFPE para expedição da competente resolução colegial. Submetemos a presente relatoria à consideração dos demais conselheiros do egresso Conselho Superior do IFPE para deliberação. Laura Fabiana.
Agradecendo a Diego que acha a sua relatoria da Juninha, da relatoria de Laura Fabiana. Então, a matéria de discussão. Ok?
Bom dia a todos e a todas. Eu sou a professora Andresa, professora Jacinta Ferreira.
mas na hora da classificação não vai dar prioridade àqueles que precisam ser graduados.
Só que a relatora vai acabar por substituir.
É, é, e você dando essa impressão. O senhor tem uma proposta contrária?
Não, eu quero fazer uma análise que o governo retira, tá?
Ok.
Se eu retirar o prioritário, aí eu não sei, porque eu não teria isso aí, eu poderia não atender. Eu acho que se o objetivo é atender a resolução, principalmente aqui para o Instituto, nós deveríamos tirar o final.
Manter o texto adicional.
Manter o texto adicional.
Pedagógico, eles compreendem aquele trabalho, tanto da comissão que fica responsável, daqui do curso e daqui do pedagógico da província. É, digo isso porque participei do projeto de automação que finalmente foi aprovado hoje e a gente passou por um trabalho bem árduo nesse projeto. É, o projeto original do curso ele é de 2010, houve uma revisão em 2014 e está sendo proposta essa nova revisão, que foi bem fundamentada e especificada no documento, principalmente pela necessidade de adequação da carga horária de acordo com o catálogo de cursos do MEC. A carga horária mínima era de 800 horas e passou para 1.200. E está sendo proposta uma carga horária do curso de 1.440. Foi colocada também a possibilidade de séries intermediárias. Então, o conjunto de disciplinas dão ao estudante um certificado de uma qualificação na área ambiental. Realização de práticas profissionais e acréscimo de componentes para aprimorar a formação do estudante. Após a leitura do documento, eu resolvi dividir a relatoria em dois tópicos. O primeiro são as correções textuais. Eu verifiquei alguns problemas no texto, aí eu citei alguns aí, também não acho que vale a pena ler, mas, por exemplo, tinha a palavra com, que está com onde. Tem alguns parágrafos que eles não estão justificados, eles estão alinhados à direita, alinhados à esquerda. Isso acontece muito quando a gente passa do documento do DOC para PDF, às vezes configura toda a formatação, desconfigura a formatação. E tem, no histórico das instituições, o segundo e terceiro parágrafo, na página 12, eles são repetitivos. Então, eles falam uma coisa num parágrafo e depois falam a mesma coisa no outro parágrafo. Aí eu estou recomendando que eles sejam sintetizados num só, para evitar essa publicidade. Aí eu fiz algumas observações também. Eu verifiquei que o curso era ofertado em dois períodos, dois períodos noturno, e agora ele está sendo proposto somente para o período noturno, que eu imagino que tenha sido uma adequação baseada na demanda, né? Uma outra coisa que eu observei também é que na justificativa do curso ele usa muitas estatísticas, muitos dados, só que esses dados eles são de 2010 ainda. Então, eu coloquei para a gente avaliar a possibilidade de atualizar esses dados. Eu imagino que já tinha justificativa para o curso de meio ambiente em 2010, hoje a gente tem até muito mais, né? Então, para justificar o curso realmente, aí eu coloquei só um exemplo aí que ele fala da escolaridade da população, aí ele fala um percentual bem preciso ali, então é 73,45% dos jovens de 15 a 17 anos. E aí tem vários dados desse aí que são todos de 2010. Aí talvez fosse o caso de atualizar essas informações, que não estão invalidadas, né? Porque em 2010 a realidade era essa, mas eu acho que poderia fazer uma nova revisão. Uma outra coisa que eu coloquei é para verificar se é necessário atualizar o desenho curricular na página 32, já que estão previstas algumas práticas profissionais. Lá na página 32, esse desenho curricular, ele coloca ali no quarto período componentes de estágio. Só que algumas práticas profissionais está sendo previsto que elas sejam validadas como estágio, reconhecidas como estágio, como consultoria, educação científica, projeto de extensão. E aí talvez fosse o caso de tirar estágio e colocar práticas profissionais.
Obrigada. construção e da
daí decorre também, às vezes, desde quando a necessidade de uma referência, porque a gente fica já no estado emergencial para aprovação daquela matriz, né, ou daquele PPC. Aí a gente fica meio sem saída, mas a gente está trabalhando arduamente para descobrir, já existe os estudos prévios, já existe uma proposta prévia da Prodem para que a gente consiga tornar isso tanto mais leve quanto mais rápido. Né? Então, só um comunicado para vocês, ok? Gente, a gente são 11h14, a gente vai direto ou quer dar um intervalo? Melhor direto, não é isso? Ok, então gente, regulamento do mestrado Prof. EPC, a relatoria é do conselheiro Romero Araújo Medeiros, okay. É um dos dois mestrados que a gente oferece atualmente, é um mestrado em rede, nós somos polo desde a primeira turma e a gente precisa regulamentar isso também dentro do conselho.
Faça uma relatoria do discurso de isso. Pode ser que dê.
Bom dia. A intenção hoje, né, falando também sobre o regulamento aí, sobre o projeto de comunicação profissional e tecnológica, né, o projeto do PRO-CPT. Só para contextualizar o que é esse regulamento, né? Primeiro falar do próprio PRO-CPT. Né? Então, o Plano de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica só tem rede nacional, né? Com mestrado profissional de educação profissional e tecnológica, né? Implantado no ensino. Um modelo um pouco diferente, mas a grande maioria deve estar acostumada, é um modelo semipresencial. Né? Ele é ofertado em uma rede nacional que hoje é composta por 36 instituições vinculadas ao programa. Né? Então, temos uma mapinha aí do universo, né, de instituições que são vinculadas ao programa. Então, uma turma bem interessante. Né? A gente já era parte da primeira associação, né, em 2016, um segundo grupo ali já dobrou 36 campos aí vinculados ao programa, né? E o modelo desse programa, ele tem uma hierarquia de gestão bem interessante, né? Em que começa no Instituto Federal do Espírito Santo, em que o comitê gestor está vinculado a esse instituto, né? Mas de lá parte uma comissão nacional, né? Comissão acadêmica que rege o programa. Cada instituição associada tem sua própria comissão acadêmica local. Né? Então, eu acho interessante a gente falar do regulamento, contextualizar isso, até para justificar o parecer. Então, justamente esse regulamento que é tratado aqui, né? Logicamente, trabalhar a organização, o funcionamento do curso, né? Só que conjuntamente com o regulamento geral, né, do programa, os regulamentos também do próprio Instituto Federal e também as legislações relativas ao funcionamento, né, do programa. Então, esse projeto aqui, ele está com esse regulamento, né, ele está composto por 10 itens, né, da natureza do objeto, também os objetivos dele, a organização, a iniciativa, como ela deve ser composta, o programa, o corpo docente, a admissão, né, como é o processo de admissão, como é que é a questão da matrícula, a organização de dados, a qualificação, o trabalho de conclusão de curso, né, o que é necessário para concluir o curso, a solicitação de diploma e as disposições finais e transitórias. Bom, o documento em si, ele é praticamente o mesmo, tanto do ponto de vista geral, da nacional, como das instituições associadas. Então, qualquer alteração, porque no primeiro momento a minha vontade era comparar com outros programas profissionais de mestrado, né? Mas também que você começa a comparar com outros programas, você começa a perceber que tem uma especificidade que tem muito o que fazer. E o próprio modelo, se você modificar muita coisa em relação a outras disciplinas associadas, você vai descaracterizar o programa. Então, pelo que eu comparei aqui com outros regulamentos, né, eles têm pequenas diferenças, né, para adaptar a nossa ideia, né, do que é o programa, o professor Bernardino que coordena o programa atualmente. E pelo que eu conversei com ela, né, modificou-se muito pouco. A maior diferença foi com relação à aprovação final, que é referente não a uma dissertação detalhada, mas com um artigo. Né? Então, difere um pouquinho em relação a algumas outras instituições. Mas, no geral, o documento ele é quase idêntico a todo o programa nacional, né? O regulamento que é proposto no regulamento nacional. E, por conta disso, né, eu acredito que ele seja adequado, mais do que adequado à proposta que estava sendo fazendo, não descaracterizar em relação às outras instituições associadas, né? E, por isso, eu recomendo pela aprovação do modelo como ele está. Né? Em termos de pequenas questões de texto, não localizei nada, porque eu tinha um documento já revisado já em outras instituições, então não tem nada assim de referência para alterar esse documento que eu tenho. Né? Bom, então essa aí é a minha parecer. Professor, fazer um comentário aí sobre esse regulamento. Onde vai falar?
Também para a gente pesquisar. O regulamento, ele também está muito bom, né? Está adequado à nossa realidade. Eu só tenho uma observação a fazer que terminou assim passando um pouco de especialista da gente, mas eu observei isso na sexta-noite, uma artigo que a gente mandou, em relação a um pequeno detalhe quando trata da emissão de diploma. Lá tem dizendo que aqui em relação a uma obrigação da uma atribuição da coordenação do programa. Aí seria só alterar, tirar isso aí, porque hoje o nosso regulamento do IFPE é uma atribuição da Profec. Okay. Eu terminei vendo isso como na sexta-noite, não tem como falar com a professora Bernardina e o arquivo que tinha sido encaminhado para o curso, eu fico por isso. Mas no resto vai estar perfeito. O artigo 10.
Então, questão de
em caso de uma mestrada bem longa, está inserida na profética. Pelo mundo está dizendo, emite declarações históricas de diploma. Isso aí é uma atribuição da coordenação do que está no regulamento. Da comissão acadêmica local. E aí, no caso, é tirar só essa parte do diploma, só aquele número.
Sim.
Tirar
o nome e diploma do livro, né?
Tirar só o nome e diploma.
Gente, quero agradecer a Ana Filipe Romero, né? E colocar a matéria em regime de discussão. Não havendo discussão, coloco a matéria em regime de votação. Romero, você concorda com a tese do professor Mário?
Sim.
Concordo. O seu voto, então, os que votam com o voto do relator se pronunciem com as suas etiquetas. Voto no meu voto do relator.
2.
3. 4.
3.
7.
10.
11. 13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1.200 mestrandos em todo o Brasil. Isso quer dizer que em nível de pós-graduação, a rede federal está formando 1.200 mestres educação profissional e tecnológica, um movimento nunca visto antes. A gente tem alguns casos registrados que foram 20, 25, como o Instituto Federal de Minas Gerais, mas formar 1.200 em duas turmas, 800 de alguma coisa, 140, se não me engano, na primeira turma, indo agora para 1.200 na segunda turma, é um feito inédito em educação profissional. E a gente acredita que para o país, tanto a construção de conhecimento quanto a qualificação de professores, do ponto de vista da educação profissional, é um feito inédito. Além disso, para o Instituto Federal de Pernambuco, é extremamente importante que a gente cresça também na pós-graduação. Esse é o nosso segundo mestrado. A gente tem objetivos aí de que a pós-graduação cresça no Instituto Federal de Pernambuco. Não é fácil porque não depende só da gente, a gente submete a CAPES, né? Então, este ano passado, a gente submeteu um mestrado à CAPES, que nós não fomos aprovados. A gente tinha feito algumas inserções, pedido que o grupo, a comissão, ele optasse por um mestrado profissional, que é onde a CAPES que seja mais no contexto do EFE. O grupo optou por um mestrado acadêmico, enfim, nós não conseguimos ir para o nosso terceiro mestrado, mas se Deus quiser, né, a gente está fazendo também inserções de gestão junto a grupos já consolidados, a grupos de pesquisa já consolidados, a grupos de pesquisa que tem ações da FIM, para que a gente tenha mais mestrados no IFPE, de preferência, mestrado profissional, e pode ser de um campus ou pode ser intercâmbio, que a gente tem dois grupos de pesquisa que trabalham com objetos similares, de repente esses dois grupos de pesquisa se transformam em duas linhas de mestrado. Então, e a gente pode fazer um mestrado de intercâmbio. Esse é o que a gente está fazendo. Se Deus quiser, a gente fortalece a pós-graduação, que é uma característica da universitação profissional, científica e tecnológica também. Ok? Gente, alteração de regime de trabalho. Não, desculpa. Desculpa. Regulamento, já tinha pulado, regulamento do pró-projeto de pesquisa e inovação. Esse regulamento é um filho legítimo do CAPIEX, que já foi aprovado nessa casa. E a gente, então, agora passa para a regulamentação específica do pró-projeto, que é esse regulamento que vai possibilitar que a gente tenha algum encaminhamento institucional para financiamento efetivo de projeto sem ser compra direta, que é uma dor de cabeça na cabeça de todo mundo.
Bom dia para todas. Esse é o processo que trata do regulamento do pró-projeto Pesquisa e Inovação, chamado PROP, elaborado pela Professoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFPE. Bom, esse regulamento ele visa regulamento desregulamentar. O artigo 4º, inciso 2º do Programa de Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão do IFPE, o PAPIEX, que foi aprovado pela Resolução 32 de 2015, de 2 de julho de 2015, do Conselho Superior, a partir das alterações promovidas pela Lei Federal 3.243 de 2016, de 11 de janeiro de 2016, que trata sobre os estímulos do desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Então, uma regulamentação a partir de uma lei nova. Essa regulamentação possibilitará a execução dos créditos orçamentários dispostos pela instituição na rubrica orçamentária Auxílio Financeiro ao Pesquisador, por intermédio chamado Cartão Pesquisador. Então, é um cartão de pagamento do Governo Federal exclusivo para desenvolvimento das atividades de fomento à pesquisa e inovação, que contemplará inicialmente apenas os projetos de pesquisa e inovação devidamente aprovados e cadastrados na Profest, em decorrência da legislação vigente. O que eu estou dizendo inicialmente? Que o PAPEX é pesquisa, inovação e extensão. Então, lá no PAPEX se fala que as ações de pesquisa, inovação e extensão poderão ser desenvolvidas através de bolsas, como o inciso 1º e 2º, pelo fomento das atividades. No entanto, a legislação que utiliza-se para fundamentar essa utilização do cartão pesquisador, ela está, no primeiro momento, intrínseca à pesquisa e inovação. Então, houve um entendimento, pelo colégio dirigente, de se encaminhar a matéria com o regulamento para pesquisa e inovação, para que, no segundo momento, a gente possa avaliar o aspecto da extensão. Então, eu fiz esse corte. A proposta foi submetida à Procuradoria Jurídica do IFPE, que se pronunciou pela legalidade consonante do regulamento em relação à legislação vigente, bem como as áreas técnicas da Procuradoria de Administração do IFPF, que revisaram e atestaram no Sintel todos os aspectos de gestão orçamentária e financeira, das aquisições e contratações, dos registros contábeis e patrimoniais, e a revisão textual do gabinete da reitoria, para a questão da redação final. Todas as sugestões apresentadas pelos órgãos que eu acabei de citar foram atendidas pela Profética. No âmbito do texto, são poucas modificações a serem feitas, uma vez que o documento foi bem discutido e bem avaliado por todas as instâncias que eu falei, apenas sugerindo que, como a Procuradoria Federal sugeriu que a base normativa, em vez de constar na resolução, ela, em vez de constar no corpo do regulamento, ela consta na resolução, então a gente fazer o ajuste, conforme o memorando 147 da Proteste, da hierarquia das normas, pois a norma diz que tem que ser Constituição Federal, emendas constitucionais, leis ordinárias e legislações infraconstitucionais. Então, no memorando da Proteste consta Constituição, leis federais ordinárias e depois emendas. Então a emenda tem que ir antes das leis ordinárias. Apenas esse ajuste. No, por favor, Dani, no artigo 11, inciso 13, que trata das vedações das aquisições previstas pelo cartão fiscalizador, a supressão do termo após adquirir veículos automotores e suprimir depois ou qualquer outro tipo de material permanente, uma vez que isso está confrontando todo o corpo do texto, uma vez que você pode adquirir material permanente e no regulamento diz como deve ser feito depois o processo de doação, registro patrimonial no campo, no órgão onde estiver o pesquisador. E no artigo 20, exatamente. O artigo 20, o caput do artigo 20, nos afastamentos, então é incluir depois de afastamento dos beneficiários, ou seja, nós estamos tratando daqueles servidores que estarão na condição de beneficiário de eventual incentivo de fomento à pesquisa e inovação. Então, os afastamentos dos beneficiários que viabilizarem a continuidade da coordenação do projeto implicarão impedimento da utilização do recurso, salvo nos casos de substituição prevista digital, que aí no caso vai ser regulamentado. Além disso, eu deixei registrado que caberá à Profesc, em caso de aprovação do regulamento por parte do Conselho Superior, elaborar posteriormente os formulários mencionados ao longo da presente minuta, que estão integrados a futuros editais de fomento aos projetos de pesquisa e inovação, a saber, termo de outorga de apoio financeiro, modelo de relatório técnico final, formulário de prestação de conta parcial e final, e termo de sessão e homologação de materiais permanentes. Então, são documentos que estão citados no regulamento, mas que serão construídos e apresentados na forma de anexo nos futuros editais de fomento à pesquisa e inovação. Eu voto no caso que a regulamentação para o projeto atende às necessidades institucionais que se encontram de acordo com a legislação vigente, recomendando o voto favorável à aprovação, sugerindo apenas que, em caso de aprovação, posteriormente, seja a reitoria possa promover duas ações. A primeira é que, a partir desse regulamento aprovado, faz-se necessário revisitar o APEX, uma vez que o capítulo 5, que fala justamente desse fomento, precisa estar em consonância. Então, pode existir alguns pontos que, neste regulamento, da forma como foi construído, que foi separado, possa existir alguma questão conflitante, então cabe uma revisão do APEX. Caso não haja nada, fica como está. E o segundo ponto é que, como foi dito no primeiro momento, só estamos focando na pesquisa e inovação, que se realize um estudo para viabilizar o crescimento, a crescer, fomenta projetos de extensão no IFPE, haja vista a insustentabilidade em ensino, pesquisa e extensão. Então, o nosso voto. Salvo o melhor juízo, submeto à apreciação do plano.
Então, colocando em regime de discussão, já agradecendo ao relator, né, Daniel, também por ter dado cuidado e comprometido. Então, conselheiro.
Eu queria inicialmente agradecer a relatoria de Daniel, realmente sempre muito precisa, né? Por mais que a gente tenha revisado, ainda não é cirúrgica, né? Como diz o professor Márcio, nem que ainda fica um outro detalhe. Mas só um esclarecimento: em relação ao termo de cessão de bens, esse termo já é provável. Então a gente não precisaria elaborar, quando constar em edital, já vai existir um membro de um termo, né, institucional. E o restante realmente a gente prevê nos editais, e aí você vai correr. Em relação, a gente já fez uma primeira revisão não elaborar o documento inicialmente, na primeira versão do PAPIEC, realmente existe atualização da legislação, a gente já verificou, então a gente já vai começar essa revisão do PAPIEC, mas a gente não tem concluído porque realmente não existe, tá? E é isso, agradecer e dizer que esse documento a gente realmente está muito ansioso para a aprovação dele, porque daqui a gente vai aproveitar esse pedido junto com a administração, né? A gente vai para o Banco do Brasil, que é onde a gente recebe o cartão pesquisador, e talvez seja um documento realmente que marque a história da pesquisa na nossa instituição. Essa instituição começou ainda com a professora Nair enquanto pró-reitora, então foi toda uma dificuldade jurídica, administrativa, então não é de hoje, né? Essa equipe vem trabalhando já faz alguns anos. E a gente hoje tem uma segurança jurídica bem maior. E com isso, a gente, se Deus quiser, vai conseguir implementar, né, esse cartão pesquisador, que é um primeiro grande passo, né, para alavancar a pesquisa. E se for possível no futuro incluir a extensão, será excelente, né, realmente. A gente já iniciou algumas discussões com a Corretoria de Administração e do Jurídico, né? E da Procuradoria Jurídica. Inicialmente a gente vê alguns conflitos de legislação, mas enfim, a gente precisa aprofundar mais essa discussão. Mas é isso, a gente está bem satisfeito. Obrigado, Daniel. Obrigado também à equipe da Profec, né, pela contribuição. Várias pessoas também foram consultadas em relação a esse documento, alguns gestores feitos militantes também. E é isso. Só agradecer mesmo. E de aprovação também, né?
Ou seja, então, continua em regime de discussão, a gente tem mais problemas. Se ninguém tem mais reclamação, o voto em regime de votação, considerando o voto do relator, o voto do mundo, quem vota com o voto do relator, por favor, se pronuncie. Com a sua etiqueta, com as suas sumárias?
2.
3.
4.
5. 6.
9.
12.
13.
16.
17.
18.
19. 20.
22. 23.
24.
Votos contra? Abstenção? A abstenção, então, está aprovado o projeto, ok? Pela Maria, muito obrigada, Daniel. Ok, continuando, só um pouco para aí, saiu, tudo bem, mas Daniel, que é o presidente da comissão, também está aqui. Já está aqui. É porque Socorro, né? Acho que nessa madrugada Socorro, o outro netinho dela nasceu, né? E parece que ela está meio envolvida aí nesse processo. Alteração de regime de trabalho para os cargos de professor de ensino básico, técnico e tecnológico do IFPE, com a relatoria do conselheiro Marcos Antônio Pessoa Leite.
Bom dia a todos, aqui é bom dia?
Aqui é bom dia. Bom
dia. Sim, vou relatar aqui sobre o documento de agente de trabalho. É um tópico muito importante na vida dos docentes da instituição, né, onde já há um bom tempo a gente teve entrada de docentes no regime de funcionários culpados da instituição, e nesse período não houve nenhuma alteração de regime, e muitos pleitearam a alteração. Temos também muitos docentes ainda no regime de 40 horas sem dedicação exclusiva, que também pleiteiam a dedicação exclusiva. O documento elaborado teve como base o decreto 7312/2010, que é o que cria o banco de equivalência, que foi um marco também na gestão das instituições federais de ensino. principalmente por dar liberdade na questão de contratação e substituição. Quando eu tenho lá meu banco de equivalência nos pontos e tenho código de vaga, se eu tenho pontos no banco de equivalência e tenho código de vaga, eu posso alterar regime de trabalho, eu posso contratar. Mas a gente já está sabendo, acho que não está sendo mais bem assim, acho que os gestores aqui presentes, os diretores de campo, já estão falando a dificuldade que está tendo de contratação de novos docentes, dependendo de ser banco de equivalência, dependendo de ser pós de vaga, né? Pós de vaga estão voltando para o MEC, a gente tem que estar com pedido, implorando ao MEC esses docentes, mesmo tendo banco de equivalência e mesmo tendo pós de vaga. Vamos ver se tem a tabela de equivalência. A DGPE colocou aí o banco de equivalência. Onde, assim, o professor Vitioras, ele tem uma pontuação de 0,67 no banco de equivalência. O professor 40 horas, ele vale por um professor 10 vale por 1,59 no banco de equivalência. Então, quando eu altero o regime de trabalho do professor 20 horas para a dedicação exclusiva, eu tenho a adição de um ponto a menos no banco de equivalência. Vai ser para 1,59. Hoje, nos campos, a DGPE está tratando de processos abertos quando estão com mudança de regime. Isso. Então, são todos processos hoje de solicitações de mudança de regime de trabalho abertos desde 2016. Aí embaixo tem a quantificação, na tabela tem a quantidade de pontos que seria necessário no banco, que dá em torno de 43 pontos. Hoje, o saldo do banco de equivalência hoje distribuído é de 30 pontos. Então, não teria como atender toda a demanda, até porque esse banco de equivalência nosso está desatualizado há um bom tempo, acho que alguma alteração foi de 2014, professora Maria. Socorro. Alguma alteração de 2014. Pronto. Então, essa alteração de 2014, de ano em ano, para cá, já tivemos aquecido os nossos cursos novos, até no momento que mais cursos novos, então, vocês têm uma demanda maior e o banco de equivalência permanece o mesmo. Então, a gente tem esse saldo e aí, em cima disso, foi elaborado o documento. A DGPE mandou uma minuta de proposta de alteração de regime, né, um minuto de resolução. Dessa minuta, foi criado um grupo de trabalho do Colégio de Dirigentes, onde nesse grupo de trabalho foram indicados representantes de todas as expansões, teve representantes da expansão 2, representantes da expansão 3, representantes dos campos agrícolas, representantes do campo pesqueiro, representantes do campo Recife. Foi composta a comissão. A DGPE é um... A comissão, presidida pelo conselheiro Daniel Assunção, que, pelo amor de Deus, não pode passar lá com depois Daniel, não? Responsabilidade da luta, né? Mas aí está Daniel, a sessão foi coordenação do grupo, Maria de Fátima, José Carlos, Sajúlio, Enio, Adalberto Souza, Marivaldo, Valdemir Mariano e Fabíola representando a EAD. O grupo de trabalho propôs o documento, né? Resolução. Em termos do documento, o pessoal não vi questão da pontuar, mas depois de desenvolvido o documento, pontuação, lembrando a previsão de todas as alterações possíveis que manda a lei 12.772 de 2012, né, que regulamenta a carreira do professor DTC. A gente tem a previsão do regime de dedicação 40 horas de dedicação exclusiva, o regime de 20 horas e o regime especial de 40 horas, que com a criação 40 horas ficou no 40 horas sem dedicação exclusiva, ficou como no limbo. E nesse limbo, ele fica como especial, então possíveis alterações. Então você pode ter alterações do regime de 20 para 40 sem DE, casos especiais, é dos outros dois que mencionam. Por exemplo, o professor que assumiu a coordenação de curso, ele foi 20 horas, ele pode passar ao regime de 40 horas, enquanto estiver na função, no documento prevê isso. Ele pode solicitar a dedicação exclusiva. O professor 40 horas pode solicitar também a dedicação exclusiva. Então, todas essas mudanças o documento menciona. O documento levou em consideração também o acórdão do TCU 2519 e 2014 do TCU, que foi o que ontem tirou meu sono. Porque a gente, quando vem relatar questão da alteração de carreira docente, eu, enquanto representante docente, eu estou aqui representando meus pares, mas não podemos ter uma visão também só de pares sem pensar na questão da administração pública coerente e de acordo com a legislação. Né? Essa casa é uma casa que normaliza as decisões da reitora, imagino, nós também somos responsáveis pela administração do Instituto. Então, nesse acordo, o que é que o acordo diz? Que é vetado a mudança de regime de trabalho a servidores públicos que estejam há menos de 5 anos para se aposentar. Daqui a um ano eu tenho tempo de me aposentar. O que é que o TCU entendeu? Eu não posso mudar de regime, eu sou 20, vou passar para DE, só para me aposentar com um salário maior. Então o TCU recomenda que essa solicitação tem que ser há mais de 5 anos. Acórdão 2519-2014. A comissão levou em consideração esse acórdão e colocou no texto que devem solicitar a mudança de regime professores que estejam há mais de 5 anos para se aposentar. O documento seguiu o trâmite normal, que qualquer alteração, qualquer documento, qualquer mudança que influencie na vida do docente tem que passar na CPPD, que é a Comissão Permanente do Pessoal Docente. O documento foi para a CPPD. A CPPD solicitou algumas alterações. CPPD solicitou algumas alterações. CPPD recebeu o documento, fez suas reuniões, fez algumas considerações. E o documento era para ser analisado por esse pleno na reunião ordinária de dezembro. O conselheiro Daniel, que era presidente do grupo de trabalho, pediu para ser retirado de pauta porque a CPPD modificou parte do texto significativamente e precisava de uma reanálise pela por parte do grupo de trabalho e até pelos órgãos de assessoramento, no caso auditoria e procuradoria. A comissão se reuniu, atendeu boa parte, a comissão. A comissão atendeu boa parte das reivindicações da CPPD, uma especial no contrato que a CPPD colocou como prioridade de mudança de regime professores 40 horas. Estou deixando tirar 20 horas e colocar como prioridade só os professores de 40. O grupo de trabalho não aceitou essa sugestão. Eu concordo com o grupo de trabalho. Independente de ser 20 horas ou 40, são todos servidores da instituição e devem ter o mesmo direito de pleitear a alteração do regime de trabalho. Então, essa consideração do CPPD não foi aceita, como também não foi o CPPD sugeriu, que não deixa lá, para servidores que tenham mais de 5 anos para se aposentar. O CPPD pediu para ser retirado do texto. O grupo de trabalho se reuniu, atendeu. De tratar docentes, a comissão alterou a pontuação e o que dá para concluir, o importante é o grupo de trabalho criou um anexo que seria um termo de compromisso do servidor docente que tivesse há menos de 5 anos para se aposentar, ele assumindo que caso fosse concedido essa mudança de regime de trabalho, ele se comprometeria em permanecer na instituição. Só que a comissão criou um documento e enviou seu termo, e após a inclusão deste termo, encaminhou para os órgãos, foi atendido essa parte aqui, pelo acolhimento da ciência aberta da CPD, que algumas mudanças de termos, algumas correções de texto, a comissão atendeu a CPD nesses casos, e pela manutenção desses artigos que foram alterados, que eu também concordo, que a questão do professor de horas, outra coisa que a CPD tem retirado dos documentos, a mudança temporária do 920 para 40 meses de função, e que não é questão de capricho, de nacional, está na lei, está na 12772, que prevê essa alteração quando se assume função, e encaminhou a análise do regulamento pela Procuradoria Jurídica e Auditoria. Vamos lá. Eu sou docente, falta um ano para me aposentar, eu sou jornada de 40 horas, pleiteei me tornar DR. Consegui, assinei o termo de compromisso. Esse termo de compromisso não tem nenhuma validade legal. Se eu tenho o direito de me aposentar, eu posso me aposentar. Não vai ser isso que vai me prender. Conversei com os membros da comissão, na discussão, e algum conselheiro, ou membro da comissão, disse, mas quando o docente sai para o mestrado ou o doutorado, ele não assina o termo de compromisso, se não concluir, vai ter uma reunião. Certo, mas aquele não precisa nem do termo de compromisso, na 8.112 está lá dizendo, se você não concluir o curso, você devolve o erário. Se você concluir, tem que passar o mesmo tempo que passou afastado dentro da instituição, se não devolve o horário. Isso é lei. O termo de compromisso que a gente assina ali, ele é para fora. A lei já garante. Então, o documento foi para a auditoria. A auditoria negou, citou todos os artigos, acordos do TCU, e no parecer, conclusão, em fato exposto, e a estatuto do termo de compromisso não substitui a necessidade de incluir na minuta da resolução constante da folha 60 a 70 do processo, inciso contendo vedação expressa para mudança de regime de trabalho para dedicação exclusiva do professor que esteja há no mínimo 5 anos de adquirido desde a aposentadoria. Então, a auditoria recomenda que o termo de 5 anos seja incluído no texto. Foi tirado pela comissão de prestações da CPPD e incluiu o termo, então diz que o termo tem validade e recomenda que seja o texto original. O documento vai para a Procuradoria e no relatório da Procuradoria, o Henrique Varejão, uma coisa que eu vou citar isso aqui, que ele cita, de uma jurisprudência. Uma professora da Universidade Federal do Ceará foi negado o direito do regime de trabalho, a instituição negou com base no acordo do TCU e colocou na justiça. E o magistrado da 5ª Região, né, Federal, negou o pedido dela. Realmente, ele entendeu, enquanto juiz, que realmente não poderia ter essa mudança de regime de trabalho às vésperas de uma aposentadoria. Diante do exposto, com muita dor no coração enquanto docente, de repente eu posso estar determinando um voto que prejudique realmente algum colega que esteja pleiteando, que de repente ainda teria muito tempo para dar inscrição até a compulsória, mas isso aí não pode ser dado, não temos garantias legais para isso. É, eu recomendo a aprovação do texto, desde que sejam seguidas as recomendações da auditoria interna e da Procuradoria Federal. É o voto do relator.
Então, agradecendo a Márcia, por essas matérias que elas são difíceis, né? Então, mas uma relatoria cuidadosa precisa, é essencial nesse momento. Eu quero agradecer então a Márcia pela relatoria e colocar a matéria em regime de discussão.
Não sei se seria bom socorro funcionar o programa de valência ou.
Nada
nacional, ainda está atualizado, né? Até então, não foi atualizado, permanece com ele. E. Tem uma consideração para. Daniel, quanto questão do trabalho, algum questionamento?
Só para dizer, né, que o grande desafio dessa do trabalho, partindo da sua determinação, foi transformar o que é mundo para atender as especificidades dos campos. Foi o que foi o grande desafio, uma vez que são 17 realidades da BAB, são 17 realidades distintas a serem consideradas no processo de ordem de trabalho. Então, como comparar isso em regras de campos centenários como Recife, um campus caçula como a Berlim? Né, Camila? Então, o nosso entendimento foi a criação do edital, que é o anexo à resolução, uma vez que a resolução regulamenta toda a modificação, independente do campo, porém, o processo seletivo vai acontecer por campo. Então, vai ser respeitado as particularidades de cada campo na modificação de regime de trabalho. Então, eu acho que esse foi o grande. A contribuição que o trabalho pôde trazer para essa evolução, no mais, a atualização da legislação e trabalhar os aspectos também da meritocracia daqueles servidores que estão na casa, então todo o processo da sua jornada laborativa, né, ensino, na pesquisa, na extensão, na gestão administrativa, nos últimos 5 anos, e semelhante ao que se utiliza para a avaliação do RSC, da classe titular, então a gente trabalhou um pouco de sinergia com outros documentos aprovado
por esse conselho na regulamentação da modificação de trabalho. Então, em geral, esse é o nosso desafio. Esperamos ter contribuído com o exercício. Sou Fernando Wilson, representante da CPB. Só colocar uma questão que o membro do CPB, né? Também não foi participante nas reuniões da CPB e essa dúvida, acho que colocaste, né? Eu sou docente. No mesmo tempo que a administração, também tem que ser um discurso do CPB.
Foi
uma coisa humana, tanto em termos de compromisso, quanto a questão da aposentadoria. Né? Então, realmente é uma coisa polêmica, né? Então, fique tranquilo. Agradeço, né? Especialmente você que ficou em dúvida.
Ok. Acho
que. Bem, são duas observações. Primeira, que é realmente muito triste. Você vê que, sem considerar que vai se aposentar, você pode aumentar o seu salário. Se você contribui durante tanto tempo, na hora que você vai fazer um ajuste de regime, isso não leva em consideração, pelo contrário, isso conta de forma negativa. Né? Você está faltando 2 anos, 3 anos para se aposentar. Você tem que, de certa forma, não. A sua assinatura como docente não tem ou não tem validade jurídica, mas que você tenha tempos de dedicação à casa, mas você assinar um termo. Ele não tem validade jurídica. Ali não tem validade porque é direito seu se aposentar. A gente fica, eu fico triste, sou docente também na Universidade Federal de Pernambuco e vejo que cada vez mais ter tempo de trabalho está ajudando muito na nossa conclusão das nossas atividades profissionais. A gente é julgado como aproveitador de tempo, que é melhorar o salário agora por conta disso, entre outros. E se a, como foi dito aqui, se a instituição é centenária, ela começou com esses primeiros que estão concluindo o tempo, né? Isso realmente é muito triste, tem que seguir uma recomendação na qual o direito à melhoria de salário de essa aposentadoria já é grande coisa, e a gente é tentar aumentar o salário de forma justa, baseada no tempo de serviço, não ser entendido como uma atitude normal e nobre. E a segunda tempo médio para dar entrada, porque 5 anos tudo bem, mas passa mais de 1 ano para esse processo ser uma estimativa, porque o processo dura mais de 1 ano. A data de entrada é da avaliação final ter 5 anos, ou eu posso dar entrada agora exatamente faltando 5 anos. O processo passou 1 ano e meio, vai ser considerado? Tem alguma coisa desse tipo?
Assim, eu acho, pelo que eu vi do texto, é um documento que gera um edital, então o edital tem prazo, mas ele é rápido, porque ele é divulgado, vai ser avaliado, vai ter o resultado. Então a questão da demora aí de alguns notentes aí desde 2014, por falta desse documento, é que hoje está travado essas alterações do regime, mas uma vez o conselho aprovando o edital, é um processo que não é demorado. É por meio de edital, com o contrato de vaga, você concorre, vai ser aprovado ou não.
Ela não vai ter validade jurídica. Eu assim, O senhor estava dizendo, uma vez contemplado, o prazo mínimo do fundo docente é 5 anos. Mas, como você disse, 5 anos, ele tem direito, direito e direito. Mas a gente precisa ter um direito de aposentadoria. E não vai ser o edital para passar por cima de um direito do lei.
Óbvio que essa ficha da administração, a gente, o desejo da gente é ter banco suficiente para atender a todos que legalmente podem ter, mesmo porque dá uma condição diferenciada para o servidor docente e para o próprio instituto, né? Mas, infelizmente, a gente tem que lidar com essa realidade hoje, e daí surgiu essa necessidade de, digamos, regulamentar isso. Então, até onde eu estou entendendo, até agora a gente tem o voto do relator como proposta, não é isso? Okay? Então, tendo o voto do relator colocando em regime de votação, tendo o voto do relator como voto número 1, quem vota como voto do relator, então, se sucessivamente, sequencialmente, se acuse com a sua tarjeta mais um terceiro?
2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
Em sete votos com o voto do relator, quem está contra o voto do relator, então acuse o seu voto também, manifeste o seu voto, levantando a sua tarjeta. Abstenções? Duas abstenções, três abstenções, ok. Então está aprovada a alteração do regime de trabalho para o cargo de professor BTT do Instituto Federal de Pernambuco. Agradecendo a Marcos, porque o plano de ação que na fila de votação você é o próximo. Assume aqui um instantinho para mim, vou prestar uma baita rápida. Sim, primeiro dia nós temos a aula de tá? É o regulamento, tá, Diego? E temos agora o plano de ação. Cadê o André? Então, André Menezes, gente, nesse momento é uma apresentação. A gente vai fazer um discurso de gestão. Para aumentar os processos de consciência sobre algumas questões do Distrito Federal. A gente já contou toda a história do orçamento, toda a formação que a gente fez com todas as pessoas que estão com o orçamento. E a gente está tentando também, tem várias ações de gestão, tentando ampliar a consciência do planejamento do Instituto Federal de Pernambuco. Então, essa apresentação do plano de ação aqui no curso do Interpretado não ser um processo deliberativo propriamente dito, também é um esforço institucional para que a gente possa ampliar esse processo de planejamento. Vocês, como conselheiros, tanto o Marcos do IFPE, vão contar também que eles precisam ter uma oportunidade. Bom dia, eu gosto muito para começar e eu vou levar, até rápido.
Bom dia, senhores conselheiros.
Boa tarde já, né? Porque eu já estou meio bissituado, né? Mas na mesa, né? Na presença de Diego Paixão, a gente tem o professor Anália, a gente vai tentar fazer uma síntese do que a gente fez em 2017 para poder passar para 2019 e encaminhar para o Colégio Dirigente e depois para o Consul a norma de orientação. Mas a Anália queria, em função do próprio regimento do Consul, que a gente apresentasse já como é que a gente está fazendo o planejamento com essa passagem de 2017 para 2018. Então, eu vou falar numa síntese, mas vou tentar relacionar cada coisa. Pode subir. Essa é a norma que a gente pretende mandar para o colégio de dirigentes primeiro, e aí verificar a necessidade de como norma sistêmica, porque por enquanto ela está sendo construída com aplicabilidade ao planejamento da reitoria, porque a gente vai, a partir do pensamento do professor Anália e o desejo, implementar essa ação também junto aos campi. Então, o que é que a gente, como a gente iniciou esse trabalho? A gente, em 2016, no dia 30 de dezembro de 2016, a professora Anália pediu que a gente entregasse na mesa dela e a PRODIN, com a Pró-Reitoria, que tem essas competências, tinha que apresentar a consolidação das metas e as ações para 2017. Assim o fizemos, mas a gente precisa ver que tem um gap aí, porque a professora Anália assume em meados de maio, né? E aí a gente pega o ano de 2016, que o plano de ação ele já vinha sendo executado. Bem, apresentado isso em dezembro, né? Aí a gente trabalhou em cima de um planejamento e foi construir, na medida do possível, essas condições. Aí você pode baixar o considerando lá em cima. Bem, aí esse exercício de 2008, a gente finalizou, dá uma baixadinha mais aqui, o planejamento em 2017, e a gente instituiu em meados de novembro, na segunda quinzena de novembro, no dia 19, um seminário de planejamento para que a gente fizesse o monitoramento do plano de ação da reitoria de 2017. Então nós fomos aqui para o CETN, fechamos tudo, fechamos a barraca e dedicamos esse dia e aí fomos fazer o monitoramento do plano de ação e de suas metas, em novembro de 2017. A partir disso, a gente construiu mais dois cenários, que foi o score de planejamento. Num primeiro momento, a gente fez um monitoramento acompanhado pela pessoa que foi a pessoa que capacitou, que fez todo o treinamento com todos os gestores, né, que a ESAP, a gente, através da Diretoria de Gestão de Recursos Humanos, conseguiu empenhar recursos no sentido de capacitar o primeiro, o segundo e o terceiro plano, e agora a gente quer ir adiante da organização, porque a gente estava construindo um planejamento e era preciso ter algumas noções de planejamento, e mesmo com a condição que sempre a professora Anália dá, que a peça do planejamento não pode ser uma coisa pesada, estritamente técnica, mas aí a gente capacitou, desde a reitora aos diretores gerais, nesse curso da ESAP. E aí, como eu falei, a gente fez um monitoramento e a partir dele, a professora Anália sentiu a necessidade que 2017 ela colocava para mim que tinha uma coisa que ela sentia falta. Ela não se via, o planejamento estava caminhando, apesar do pouco tempo, como ela queria, mas ela dizia, André, tem alguma coisa que está faltando. E aí, depois de discutirmos, rabiscarmos, chegamos à conclusão que a gente precisava fazer um momento de alinhamento com os campi. E aí, aqui no dia 19 e 20, a gente fez um momento de auto-reflexão, onde os diretores gerais eles trabalharam conosco, se vendo no plano da gente, porque a gente estava fazendo o plano e vendo o plano é esse. E aí a gente trabalhou com os diretores gerais no dia 19 e 20 e fizemos esse fórum, né, aqui. A partir desse fórum, a gente desdobrou e fomos para Ipojuca e aí reunimos, não só com o diretor de cada campus, mas nos reunimos com as áreas sistêmicas, as afins que tem na reitoria e que está propondo a execução das políticas juntamente com as áreas do campo. Então, separamos e fizemos um debate para a gente também ter a oportunidade de ver e fazer essa autorreflexão a partir PROAB, os dados dos campos, PROZEN, os diretores de ensino, a parte de ensino, a parte pedagógica, e assim sucessivamente. Feito esses momentos, foi determinado o prazo que estava no calendário para fechamento do plano de ação, e aí a gente passou a fazer as considerações. Então, o plano de ação, na verdade, ele considera um conjunto de necessidades, né? Primeiro, a necessidade de orientar, que é preciso ter um momento onde a gente vai elaborar, cadastrar, validar e revisitar o acompanhamento do plano que está em curso. Porque senão a gente passa para outro exercício e a gente não passou a régua. A gente não tirou o 9 fora. A gente não sabe o que é que a gente fez e das políticas que foram propostas ou que a gente executou. E aí, lá na frente, eu faço um link também com outra coisa importante. Então, a gente considera que é importante essa elaboração de cadastro ter um momento de validação, revisão e acompanhamento do plano, ter um momento em que esse plano ele esteja espelhado no nosso planejamento, que é o PDI, que vai até 2019, a necessidade de alinhar os próprios processos de elaboração, cadastro, validação e revisita do plano, né, da reitoria com o PDI e os seus objetivos estratégicos, e uma sistemática de implantação do planejamento para que a gente possa, a partir dos objetivos estratégicos, estabelecer metas e ações naquilo que a gente conceitua que é dar cumprimento à missão, à visão e os valores institucionais. A partir daí, esse documento a gente vai propor, ainda vamos apresentar, aqui está em Avan Premier, mas a gente vai sentar com a professora Nália e, após a homologação dela, aí vai para o colégio dirigente. Porque isso vai nortear e orientar o plano desse ano e a passagem do plano do ano que vem. Então, aqui a gente vai estabelecer orientações mínimas para que haja elaboração, cadastro, validação, revisão e acompanhamento do plano. Para isso, a gente precisa ter conceitos norteadores e gerais da instituição. Esses conceitos, eles iniciam pelo Estatuto. Porque lá no Estatuto e na Lei de Criação do Instituto, a Lei 11.892, né, assim como a gente nasce e tem um registro, a Lei 11.892 é o registro do Instituto Federal de Pernambuco. Então, a partir da lei, o Estatuto espelha o que está na lei e ele define lá normas sobre os princípios, as finalidades, as características e os objetivos do Instituto enquanto organização administrativa. Então, o primeiro documento que nos norteia é esse. E aí lá ele traz, tanto na Lei 11.892, mas mais especificamente no Estatuto, o que é a nossa missão. Qual é a nossa missão? A finalidade de nossa existência é aquilo que a gente vai se utilizar permanentemente, sem perder de vista, como uma bússola para poder dar direção e significado à nossa existência. E para dar significado e direção à nossa existência, a gente tem que ter uma leitura clara de que a nossa missão é promover a educação profissional, científica e tecnológica em todos os níveis e modalidades. Ou seja, o planejamento maior, o PDI, ele só tem sentido se seus objetivos estratégicos tiverem desdobrados e chegarem a um nível estratégico e tático, em nível de, falando em nível de reitoria, que possa concretamente fazer com que essa missão ela seja executada, seja cumprida. Bem, ao mesmo tempo a gente tem a nossa visão, que é a situação em que a gente, para cumprir a missão, vai traçar como estratégia e deseja chegar em um lugar, certo? Para chegar nesse lugar, a gente tem que materializar essa visão. né? E aí, materializando essa visão, nós também temos os nossos valores. E aí, na hora de que a gente construir o PDI, a gente, lá no perfil institucional, construiu a missão, a visão e os valores, e lá nos nossos valores, a gente não pode se separar deles. São condições que são pilares, princípios que a gente construiu, que valem mais até do que a lei. Não é que o patrimônio legal, o princípio da legalidade, é um princípio que deve ser cumprido. Mas aqui está incumprido no nosso estatuto que a gente tem um compromisso com a justiça social, a equidade, a cidadania, a ética, a preservação do meio ambiente, a transparência, a gestão democrática, a verticalização do ensino e sua integração com pesquisa e extensão. E por aí vai. Por isso que quando a gente lê nossa missão, a gente vê que isso tudo está presente nela. Dito isso, aí a gente tem um documento maior norteador, que é o nosso plano de desenvolvimento institucional. E o que é o plano de desenvolvimento institucional? É um plano que foi discutido institucionalmente e que estabelece justamente aonde a gente quer chegar e como a gente quer chegar e aquilo que a gente contextualizou como importante para os 5 anos que a instituição, a partir da elaboração do PDI, institui. O nosso vai até 2019, já apresentamos a metodologia e aí vamos já iniciar antes de 2019 a discussão. Então o PDI é um instrumento de planejamento e gestão e nele está baseado o planejamento institucional construído de forma coletiva. É um documento que retrata a identidade do Instituto, desde a missão, a visão, valores, todas as suas áreas. Então, esse PDI, ele é contextualizado, é muito caudaloso e tem muitas áreas com muita subjetividade. Então, a gente precisa, no planejamento, dar concretude ao PDI. E para dar concretude ao PDI, a gente apresentou perspectivas que definem o conjunto de objetivos estratégicos para dar cumprimento ao que eu falei, a missão e a visão. Esses objetivos estratégicos, eles devem estar relacionados a essas perspectivas que são as perspectivas daquilo que é o fazer da missão institucional. A gente atende a quem? A gente atende à sociedade e aos estudantes. Para fazer isso, a gente deve ter a execução de processos internos. E aí, lá embaixo, a gente define melhor. Os objetivos estratégicos, ao final do PDI, eles são resultados de tudo que a gente diz que pretende atingir e que pretende alcançar em função da nossa missão, nossa visão e nossos valores. E aí, para dar cumprimento a isso, o cumprimento da missão e o alcance da visão do futuro da organização, do Instituto, os objetivos estratégicos são divididos em 24 itens. Né? A maioria já conhece, a gente sempre traz isso à tona, e vai desde o objetivo 1, que está nesse momento no Instituto, em efervescência total, digamos, né? Para vocês terem ideia. Esse item aqui da consolidação da expansão do Instituto, nosso orçamento para obras é de 14 milhões e meio a preços, se eu tiver equivocado, professor, me corrija, viu? A preço de 2013, 14 milhões e meio até 2017. Viramos para 2018 com aí um ambiente.
Mais de sério, não?
Não de terra, não de rua, mas a gente... Pronto, então é isso que eu ia dizer. Viramos um ambiente de total imprevisibilidade. Deixa pra lá.
Imprevisibilidade.
Imprevisibilidade. Por quê? Porque a gente tem 14 milhões e meio a preço de 2013 para cuidar dos nossos prédios, de construções, de obras novas, mas também de mobiliário, aquisição de livros. A gente passou para esse ano, como Anália disse, com 2 milhões. Tomando como base que cada unidade nova, ela é lançada lá e sai a o quê? 16, 17 milhões, é isso, né, professor? E aí, quando abre o certame e cai, às vezes aí para 14, 13.
Mas consegue, a gente tem.
A gente está fazendo e é, isso está moendo porque a gente recebeu os PEBs, que não é parte do nosso orçamento geral. Então a gente aportou tanto para os campos novos como para a questão das obras novas, algo aproximado de 100 milhões, não é isso? Um pouco mais de 100 milhões, ou seja, até dezembro a gente estava aí na casa de 90, 90, pulamos para mais de 100 milhões. Ou seja, para vocês terem ideia, 2 milhões para 100 milhões, só uma escala de valores. Então, se você pegar o plano de ação de Virgínia, Virgínia vai ter que consolidar a expansão do Instituto Federal. Mas isso é uma condição muito generalizada. Então, como é que ela vai fazer? Como é que ela vai escolher? Como é que ela vai dar concretude a isso? Para isso, aí, a cada 5 anos do PDI, a gente tem que executar um plano anual de ação e estabelecer uma relação direta daquilo que são os objetivos estratégicos. E aí, vocês já viram mais ou menos aí como é, né? Cada um, desde o ensino, da pesquisa, da gestão de recursos humanos, cada área está aqui sinalizada. Pode passar. Bem, a partir do que a gente define os objetivos estratégicos, a gente tem que estabelecer como é que a gente vai dar concretude a isso, e aí a estratégia é o caminho através do qual a gente vai se posicionar para fazer com que as coisas aconteçam e esses cenários previstos, eles possam ser realizados favoravelmente. A estratégia consiste nisso, numa linha de conduta ou numa guia que a gente toma para executar o PDI e os objetivos. Pode passar. E aí, a partir disso, pode descer um pouquinho só, ou não, para cima. É. A gente mobiliza todos os recursos das instituições. Por isso que houveram tantas e tantas reuniões, desde o zero, desde reuniões orçamentárias, onde todos os gestores foram chamados para explicar o que é a 20RL, o que é que eu posso fazer com a 20RL, o que é um planejamento, o que é um... por aí vai. Mas tudo isso que eu falei, ele acaba sintetizado nesse quadro. E aí a gente inclui mais um elemento, né? Esses são os conceitos da norma. A gente tem um PDI de 2014 a 2019. Por isso que eu falei dos conceitos, nós temos nossa visão, nossa missão e os valores, e eu preciso dar cumprimento à missão materializando a nossa visão. Para isso, temos os objetivos estratégicos e estabelecemos metas específicas e ações, que é isso que a gente mandou para vocês, os planos de ação de cada proveitoria e de cada diretoria sistêmica, que são os planos que executam as políticas institucionais. Certo? Pode subir. Dentro disso, a gente estabeleceu, como eu falei, o mapa e as perspectivas do Instituto para que a gente pudesse fortalecer as áreas, pode passar, de interesse da instituição. Pode subir. Pode. E aí, dentro da nossa missão, visão, os nossos 24 objetivos estratégicos do PDI, eles se materializam, estão voltados para ter sentido nas perspectivas de atendimento dos alunos, dos processos internos e das pessoas. Então, essas são as três perspectivas. No balanço scorecard, se utiliza 5 e se estabelece, mas isso é uma coisa que não tem, isso tem uma flexibilização. Bem, aí chegamos, depois desses conceitos, no plano de ação, que nada mais é uma forma, é uma maneira da gente organizar e gerenciar as atividades do Instituto a partir de suas políticas. Então, a partir do plano anual de ação, que é isso que a professora Anália pediu para fazer uma apresentação e fazer uma ação à disposição do plano, por isso que a gente mandou no dia 25 do mês anterior os planos, porque a gente sabe que é um documento, cada planilha daquela, com seus objetivos relacionados a cada área, é cansativo. Então, o plano é ele que vai possibilitar o detalhamento do resultado a ser atingido a cada ano, por meio da elaboração desse plano, e ele tem que estar em total sintonia as metas, as ações, os indicadores dele com o PDI. Aí pode subir. Uma síntese é isso. Estamos passando de 2017 para 2018, e o plano, a partir dos objetivos estratégicos, a gente estabelece metas e ações e indicadores linkados a partir do PDI, define as iniciativas estratégicas para que a gente possa, a partir do plano de ação de 2017, estabelecer quais são as metas e as ações para 2018. Esse documento, ele não é um documento estanque, ele é um documento que dialoga com a parte do orçamento, né? Dialoga com a matriz CONIF, com a parte orçamentária, com o diagnóstico do relatório de gestão e outros documentos norteadores da instituição. Então, o plano de ação, ele acaba sendo uma maneira de executar as políticas através das metas e ações dessa maneira aqui. Pode passar. Aí nos valemos também, durante todo o nosso trabalho, e aí en passant, de algumas metodologias, porque era necessário estabelecer na feitura do plano de ação uma concretude maior aos trabalhos e dar um conselho para as pessoas que estavam trabalhando, representantes das proreitorias e diretoria sistêmica, pode voltar, da importância de definir o plano de ação como instrumento concreto, objetivo das políticas, cada passo. Então, o que é que será feito? Por que isso será feito? Onde será feito? Quem irá fazer? Quando será feito? Como será feito? E quanto vai custar a execução? Na verdade, um minutinho só, isso é um sistema, é uma metodologia, uma ferramenta chamada ciclo W2H, que a finalidade, tu pode baixar um pouquinho, lá onde eu estava no quadro, a finalidade dela é justamente detalhar o objetivo que você deseja alcançar e quais são as ações necessárias para isso, quais os motivos que justificam o que você está fazendo, o prazo determinado do que você vai fazer e como você pretende alcançar isso, a estrutura que você irá impactar com essas ações, os responsáveis por cada ação dessa, a descrição das ações e o orçamento necessário. Então, pode passar. Além disso, nós nos valemos, pode passar, e outra ferramenta que é chamada metodologia SMART, que é uma técnica utilizada para quando a gente está trabalhando o plano de ação, a gente estabelecer através do método SMART. O método SMART é uma palavra em inglês, né, que foi dado, é um acrônimo, onde essas palavras representam o quê? É que você, ao definir as metas do plano de ação, você não pode decidir metas que não sejam específicas, que não sejam mensuráveis, porque a gestão, ela precisa medir aquilo que faz. O plano de ação, para dar concretude às políticas e aquilo que a gente está executando como as políticas maiores que precisam ser executadas, aquilo que a gente elegeu, tem que ser específica, tem que ser mensurável. Não adianta ser uma coisa no mundo da lua, que eu vou colocar no plano e que nunca vai ser atingível. Tem que ser atingível, tem que ser realista e tem que ter um tempo. Lá eu tenho que estar dizendo que eu vou entregar um produto em tal tempo e qual é esse produto. Se o produto é uma reunião, eu vou dizer lá, vou fazer 10 reuniões. Essa é a minha estimativa. E aí eu vou ter que estar lá mostrando na unidade do plano que eu realizei aquilo. Então, pode passar. Através dessas figuras, aí eu fiz um recorte de todos os planos que mandei para vocês, e aí a gente chegou na elaboração do plano de ação, aonde está lá. Eu peguei aqui como exemplo, mas não é nenhuma deferência, nem nenhum castigo. Aqui apenas eu peguei e fiz um recorte, porque para mim, como a Prodin consolida, todos são iguais, lógico, cada um com a execução das suas políticas específicas. Então, o objetivo estratégico que está lá, né? Então, apoiar as ações de expansão do Instituto, consolidar a expansão, e aí fortalecer as ações de integração entre as instâncias sistêmicas, certo? Então, esses quatro objetivos, eles foram os objetivos que foram definidos. É, na verdade, acabou mudando. Porque na hora que eu estava fazendo, deu um pane lá, caiu. Já pode passar. Então, aí aqui a gente definiu para a área da gente quatro objetivos, e aí esses quatro objetivos eles vão ser executados através de metas e ações. Bem, aqui isso é uma outra situação que a gente vai encaminhar para o colégio, que é o processo de como a gente pretende revisar, validar, aprovar o plano. Então, no processo de revisão, validação, aprovação, a gente leva em consideração. Por exemplo, articulação com PDI. Não adianta fazer um plano que não tem articulação com nada que está no PDI e especificamente com seus objetivos estratégicos. Então, quando eu encerro o plano de 2017 e vou para 2018, a política continua sendo executada. Apenas foi imponderado no plano de 2017 aquelas políticas que naquele momento foram eleitas e outras agora, juntamente com essas que são, algumas políticas que são contínuas, vão ser trazidas para o plano. A necessidade de ajuste, porque não tem como executar nada sem orçamento. Então, o plano de ação, eu não posso executar o plano de 2017 em 2018 e dizer, olha, tudo que eu estava executando, eu deixei tudo para trás e agora vou fazer tudo de novo. Não. No final do ano, você tem que fazer monitoramento, estabelecer o que não foi cumprido, trazer para o plano de 2008 com os esclarecimentos e justificativa por que aquela meta e as ações não foram cumpridas em 2017, para que a gente possa. Então, os conceitos que podem modificar o plano é a articulação com o PDI, a necessidade de um ajuste ao orçamento e a necessidade das metas e ações que vão ser cadastradas de acordo com o processo diagnóstico daquilo que parcialmente foi feito em 2017, no plano de 2017. E aí por aí a gente vai. Aqui são os conceitos de iniciar o processo de revisão, né, do plano, as unidades de planejamento que estão afetas são as proveitorias, diretorias sistêmicas e assessorias. A revisão dos projetos deve ser realizada e enviada. Agora, a gente vai ver como a gente começa a integrar esse plano de ação que contém as políticas sistêmicas com o trabalho agora já dos campos. Quando a gente fechou lá em Cojuba a reunião no final do ano, o ato reflexivo dos diretores gerais e as áreas sistêmicas, como eu coloquei, professora Nália dizia, está faltando alguma coisa, né, no plano. A gente faz o plano, mas só quem está se vendo no plano é a gente. E os campos, quais as contribuições eles vão trazer para o plano? As áreas sistêmicas, a gente precisa submeter a eles. Aí agora a gente vai inverter essa lógica para começar a trabalhar e construir, acompanhando os planos que os campos estão realizando. E aí o desafio é incluir aqui nessa política de elaboração, cadastro, acompanhamento, a parte relativa aos campos. Como é que a gente agora vai construir isso que a gente construiu, que já está sendo feito dos planos de ação dos campos sistemicamente. Porque aí o plano, os campos vão executar no campo operacional e chega algumas partes ao tático. A reitoria no estratégico e chegando uma parte até o tático. Então, essa parte é mais de orientação. Previamente, elaboração, as unidades de planejamento devem avaliar o plano anual vigente e considerar sua execução. O cadastro deverá ser realizado no sistema, no formato de planilha eletrônica. A gente saiu agora da semana, todos os pró-reitores, junto com a reitora, do encontro que teve lá dos fóruns e o CONIF. E aí, lá no encontro que eu fiz parte, aí já foi apresentado uma ferramenta que, inclusive, quando a gente apresentou a metodologia do PDI aqui, o conselheiro Romero, que representa o MEC, ele sugeriu, quando a gente apresentou a metodologia, fazer uma... ligar para a pessoa que é a responsável para tentar conversar com ela, porque ele tinha visto aquela ferramenta. Então, agora, no fórum de todas as pró-reitorias, de todas as províncias, mas assim, teve um momento exclusivamente para a apresentação desse sistema que é chamado PORPDI. Ele foi um sistema construído e aí a gente está tentando agora trazer aplicabilidade para que todos os institutos entrem no PORPDI, que é esse sistema de acompanhamento eletrônico dos PDIs. E aí, claro, cada um com suas características e necessidades e particularidades acima de tudo, mas mesmo assim, todos que participaram, que estavam lá, os pró-reitores, viram que de uma forma ou de outra, com adequações, a gente tem como entrar através do PORPDI e lançar tanto o PDI como as metas, as ações e os objetivos estratégicos. E aí ele é interativo, ele já simula, ele já produz gráficos, ele já produz relatórios, para que a gente saiba. Então, é mais ou menos isso. Agora, só essa parte para eu acabar, professora.
Sim.
O plano, na verdade, em todos aqueles encontros, ele, na verdade, está na instância hoje das unidades gerenciais sistêmicas, para que a gente possa materializar os campos, 5 proventorias, 4 diretoria, um departamento, 2 assessorias e a coordenação. Pode passar. E aqui são as etapas de monitoramento, a metodologia de monitoramento, que aí isso vai ser uma norma de orientação para o desse ano e a passagem do ano que vem. Agora, aí a gente já vai trabalhar a inclusão para os campos. Ok. Aí.
Obrigada.
Bem, é isso. Não abri todos os planos, professora. Todos estão aqui. Mandei para todo mundo no dia 25. Ok?
Todo mundo recebeu o plano. Veja, gente. A ideia realmente apresentar essa parte que vocês receberam é o plano sistêmico. A ideia é que na próxima reunião do Consup, ou no máximo na outra, a gente também apresente, né, um pouco o plano dos campos também, né, que a gente campeão fazendo seus fechamentos. O ano passado foi, inclusive, em nível de formação de gestão, foi um ano muito voltado para planejamento estratégico. Eu ofereci vários cursos para os diretores gerais, para as pessoas mais de gestão dos campos e da reitoria também. Esse ano a gente quer aprofundar algumas questões, como construção de indicadores. Aí como é que a gente consegue? Faz o curso, as pessoas fazem o curso e depois aí a gente aplica o procedimento. É sempre assim que a gente faz. Então vários de vocês que estão aqui participaram de cursos no ano passado, foi de planejamento estratégico, e a gente no final do ano conseguiu que todos os campos participassem do planejamento estratégico sistêmico, da reitoria. Agora os campos estão fazendo seus planejamentos, estão fechando, terminando aí, para depois a gente também trazer para vocês aqui, tá joia? Gente, veja, então muito obrigada, André, aí, pelo seu esforço, não apenas de apresentação, mas de condução do planejamento estratégico do IFPE. Obrigada. Agora veja, gente, que a André vai estar no outro movimento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. São 12h42. Tem 3 pontos, a gente continua interrompendo. Apresentação do cronograma referente. A gente vem, já falou nisso, mas finalmente fez um GT, março para aí. Finalmente a gente consegue chegar no cronograma de viabilidade de transmissão das reuniões em tempo real. A gente já fez um avanço a partir da solicitação do socorro, que a gente já está colocando no site, já praticou isso, que é uma coisa mais simples do ponto de vista técnico, a pauta antes do dia da reunião. Então isso já está no site do socorro. A gente conversou com o Paulo, o auditor, e ele desconfiou novamente, pelo contrário, aí a gente já pratica, já para essa reunião já foi praticado isso. A gente colocou o nome Sexta-feira a gente já colocou, já disponibilizou online no site a pauta da reunião, né, para vocês saberem. Eu acho que isso a gente vai avançando, né, nessas coisas dentro da comunidade. E agora a gente vê aí o cronograma com a marca.
É, assim, na profissionária veio enviando essa transmissão das reuniões do consulte ao vivo, em tempo real, acho que na reunião de setembro, ela mencionou o desejo, perguntou se algum conselho tinha alguma objeção, todo mundo concordou. na reunião de novembro foi a apresentação da ADT, Henrique demonstrar como poderia ser feito, houve algumas discussões. Durante as discussões na apresentação de Henrique, estava sentado em duas pessoas, Mário Monteiro, e ele se mostrou assim, um pouco preocupado se teria necessidade de ter uma regulamentação, se teríamos que alterar o regime do conselho, teria que ter regulamento para fala. Aí, pelo funcionamento do Canalha, resolveu criar um grupo de discussão, né? Membros, eu, como presidente do GT, Carlos Patrício, professor Mário Monteiro, representante administrativo Jobson e representante do Centro Davi. Em janeiro, eu fiz algumas pesquisas e surpresa de que não é nenhuma novidade. Transmissão de recursos superior, tanto de institutos federais quanto de universidades. Então, o Instituto Baiano, o Instituto do Triângulo Mineiro, o Instituto Federal do Paraná, o Instituto Federal do Rio de Janeiro, o Instituto Federal de São Paulo. Até São Paulo transmite pelo Facebook, alguns transmitem ao vivo no YouTube. Então, não tem nenhuma novidade em transmitir. Pesquisei os regimentos, professora Nália, porque não teve alteração de regimento, foi decidido transmitir, passou a ser transmitido, tirando um acontecimento do Instituto de São Paulo, que uma das reuniões não foi transmitida, por se tratar de a reunião, com o ponto de pauta era um ato administrativo, enquanto um servidor, então era necessário sigilo. Então a reunião não foi transmitida, eles só trataram desse ponto de pauta, marcaram a nova reunião com o resto da pauta ser transmitida ao vivo. Encaminhei essas pesquisas aos membros do conselho, o professor Carlos Patrício fez algumas contribuições. Então, de antemão, assim, a gente é viável estar na transmissão online. Desde que tenha recursos para comprar equipamentos, para a questão de organização técnica mesmo. Já é uma prática em diversas instituições federais, não tem problema nenhum. Pensa que não seria necessário o regimento para instauração das reuniões online, visto que quem regulamenta as reuniões é o que? Do consulto, é o próprio regimento consulto. Nós temos que seguir o padrão de regimento de reuniões. Pedido de fala, pedido de vista, se posicionar. Acho que a casa não tem nada a responder, porque esses 2 anos que estamos completando nosso mandato, acho que tem uma decisão nossa, aí nós não temos nada a responder da comunidade. Né? Então, aí sugestão de Carlos Patrício, que foi um ato ou um decreto da reitora solicitando a transmissão, que a gente volta à prova, sem necessidade de alteração regimental ou um regimento específico para questão online. Se eu quero transmitir, é transmitir como as outras instituições já estão fazendo.
Obrigada, então, Marcos. Ok, então...
Só lembrando, professora, professor Patrício, só lembrando que, inclusive, não tem a viabilidade técnica que o que Henrique falou quando ele veio. Okay?
Então, posta a viabilidade técnica da proposta, né, apresentada por Marcos, o presidente do GT, está aberta a discussão.
Mário, apresentando eu pensei hoje, mas tem um contrato. Eu tenho uma observação a fazer em relação à transmissão do Facebook, porque o Facebook ela permite comentários.
Não, como ele sugeriu,
que não fosse o Facebook, uma vez que o nosso regimento é dizer o seguinte: para que alguém participe das reuniões, precisa ter uma comunicação presente com algumas organizações da agência. Tem que ser aprovado pelo plano. Então,
não pode ser interativo.
Ou seja, aí ficaria uma mudança no regimento. Agora, para o nosso regimento, a gente tem que estar havendo a concordância e uma transmissão que não haja interação. Então, qualquer meio técnico que viabilize isso, eu acho perfeito.
Mas eu acho que isso não altera a proposta.
Não, é só
essa
observação
que ele colocou. É, então,
eu acho interessante a gente disponibilizar para a comunidade acadêmica essas novas reuniões, porque eles têm muita dúvida. eles acham que a gente realmente é uma curva fechada. É, quando eu trabalhava no Rio Grande do Norte, nós servidores que não fazíamos parte do Conselho Superior, tínhamos a permissão de assistir às reuniões, porém não podia intervir em nada, não podia falar, seria como ouvinte. Assistia, ficava lá sentado, via o que estava acontecendo. Se houvesse a necessidade do presidente, quisesse tirar alguma dúvida com algum grupo, principalmente quando tinha uma questão relacionada já com, vamos supor, aprovação de investimento de assistentes sociais para as 6 horas. Então, aquela geralmente as assistentes sociais se pagam. Quando havia alguma dúvida que o próprio conselho não tinha como esclarecer, poderiam fazer algum questionamento, né? Eu acho muito importante essa transmissão e também. Além do Facebook, tem o Instagram. O Instagram eu sei que você pode bloquear. Agora, não sei se ele aguenta tanto tempo essa transmissão ao vivo, né? Porque geralmente são transmissões curtas, né? Que as pessoas disponibilizam.
A gente vê com a viabilidade técnica, em que não fiz o regulamento também, as nossas transmissões, como nós temos feito, geralmente é no YouTube. Geralmente. Mas aí a gente conversa. Acho que é importante a gente estabelecer isso. Temos que tirar todas as dúvidas para a partir de agora. Qual é a melhor forma de fazer isso, né? Desculpa,
também não consegue... Não, claro.
Então, quem estiver a favor, né, da proposta, né, do saneamento, então, frequentemente, sinalize que está a favor da nossa trabalho e a transmissão do tomate.
2.
3.
4.
6.
8.
9.
10.
11. 12.
13.
15. 16.
18.
19. 20.
21, 23, 24, 25, 26, 27. Me compra? Acho que então. Então. Ok, gente. Veja. Obrigada, Marcos. Hoje a gente precisa estabelecer, né, a comissão do litoral do Piene 2018-2020. Vocês estão prestando uma aposta, a nossa gestão desse conselho está chegando ao fim, o pessoal precisa tomar posse. E como sempre acontece, então, fecha a busca da comissão, a gente pergunta, né, quem é que se dispõe a fazer parte dessa comissão. Daniel Assunção, Luan, Socorro. São 3, eu tenho 4, então. Então. Sim, e quem for fazer parte da comissão não pode ser candidatado. Ok? Então, socorro, tudo de graça, chega. Então. Então, ficamos Daniel, Juan e Socorro. E quem preside? Pode fazer? Ok, então Daniel. Então todo mundo está de acordo com essa discussão?
Sim.
Todo mundo de acordo? Sim. Ok. Precisa contar votos?
Não.
Ok. Então, eleições do Conselho Superior, estabelecida a comissão, presidida pelo professor Bruno Assunção e composta por Stefano.
Stefano.
É ao contrário, pela DVC. E Socorro, ok? Gente, e uma última pauta aqui, a gente tem. Segundo o regimento, né, a questão de estudantes desligados, com o tempo do desligamento, a gente tem que ter esses estudantes no conselho ainda por esses meses. Então, eu pedi à DAE que fizesse uma indicação de acordo com alguns critérios e Lucas indica dois nomes, que a empresa repor. Jaqueline Cordeiro Lopes, estudante do nível superior, é uma atribuição da presidente. Mas eu queria dar esse auxílio. Jaqueline Cordeiro Lopes, que é estudante do curso superior do campo Pesqueira, também é uma pessoa ligada às comunidades indígenas, né? E do campo Recife, Vinícius Gabriel Misael, que ele é estudante do curso técnico, também está no CREM, mas só vai também continuar com a representação aqui do campo Recife, representando mais essa região. Então, a gente tem uma pessoa do interior e uma pessoa mais daqui. Então, estou indicando esses nomes, alguém tem alguma fase do acatamento, se alguém tem alguma outra. É mais uma indicação mesmo da presidente, mas eu estou colocando aqui encerrado, não vou votar não. Aqui estou prestes a votar. Então, estou sugerindo, estou propondo esses dois nomes, vamos colocar aqui. então a gente libera aqui, então tem que ver isso. Vamos que não tem, tudo bem. Certo. Então a gente votaria Jaqueline Cordeiro e veria uma proposta de nome para a próxima, enquanto que não tem representação. Pode ser? Ok? Mais alguma observação, alguma questão? Então estou propondo o nome de Jaqueline Cordeiro Lopes. Vamos votar, começando aqui. Quem é a favor?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
alguém contra? Ok. Abstenção? Ok, então está aprovado já que ninguém é menos. Está certinho, né? Porque ele nunca entrou no sentido. Eu tinha esquecido de tudo. Se fosse fazer a cirurgia para tudo de fora, eu já tinha mesmo esquecido. Gente, gratidão enorme por mais um dia. Bom almoço para todos. Bom retorno. E veja, eu ia também adiar a reunião de 9 de março, porque como a gente adiou essa por conta das coisas, mas a gente não pode. Porque a gente, o relatório de gestão tem que ir até 30 de março, para o TCU, tem que estar aprovado no conselho. E não pode ser até referência, é pleno mesmo, ok? A data é 26 de março, de novo. Aqui é exatamente isso.